This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Why take one vacation with the family when you could take all of them? With Royal Caribbean, you don't just go to the beach. You visit a private island and race down the tallest water slide in North America. You don't just go for a road trip. You ATV and zip line through the jungle. You don't just go somewhere new. You rappel down waterfalls and discover ancient temples. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry Bahamas.
Oi, gente! Começando mais um episódio do nosso podcast História de Orlando. Eu sou a Mari e comigo meu amigo Rafael Sarmento.
E aí, meu povo lindo, tudo bem?
Tudo!
Ai, episódio 98!
Isso aí.
98! Você não pegou a referência, não é da tua época. Mais um domingo que a gente tá propagando conteúdo intelectual. Caraca, hein? Intelectual sobre Disney.
Sim.
Fica aí pra você, aguarda aí já que você vai começar a consumir esse conteúdo, correto?
Correto.
Episódio 98, o último episódio foi 97, com o Marcelo Siciliano.
Sim.
85 anos de agência.
Agora
30 anos de agência, cara, não é pra qualquer um não, não é brinquedo não, cara.
Mais de 30.
É um beijo aí pro Marcelo, se você não assistiu, volta lá pra assistir e ver o quanto que ele gosta de bingo. Né? Quanto que ele curtiu um bingo.
Bingo em Orlando ainda.
É em Orlando. Quando acabar esse aqui, por favor. Correto?
Correto.
Recadinhos.
Recadinhos, a gente tá combinando hoje.
É, hoje a gente veio igual.
Nem foi combinado.
Foi combinado, sim. Conta pras pessoas a verdade, entendeu?
Não foi combinado.
Agora, recado sério, cara. Parques Express é a nossa agência de viagem. Se você não sabe, o História de Orlando tem uma agência de viagem.
Isso aí.
A gente vende ingressos pra todos os parques. Disney Universal, SeaWorld, Califórnia. A gente vende seguro viagem, que é muito importante. Manda uma mensagem pra gente, é historiadeorlando.com.br/WhatsApp, pra garantir a sua cotação. Se você quiser elevar a sua experiência na Disney, ter uma experiência elevada, você precisa conhecer o serviço do momento, que é o Guia Mentor Virtual, cara. Onde você não enfrenta as longas filas nos parques da Disney e ganha qualidade no seu dia de parque, né? Lá no nosso Instagram, @parquesexpress, tem dezenas de depoimentos. Clientes mandam pra gente lá do parque agradecendo, né? Tipo assim, tá no parque, olha, foi maravilhoso, ainda nem anoiteceu, ou tá anoitecendo, já consegui fazer tudo, né? Consegui aproveitar bem, consegui almoçar tranquilo, consegui ter tempo de ir na lojinha e não precisei ficar enfrentando as filas. Vale muito a pena, cara, historiadeorlando.com.br/WhatsApp. Pode mandar mensagem, inclusive, hoje, que
Sim.
a gente tá de plantão na nossa equipe de vendas. É. Tá de plantão lá. Um beijo pra nossa equipe de vendas, pra Ana e pra Jamile.
Estão
lá de plantão lá, pra poder garantir a melhor cotação pra você e reservar as suas datas.
Perfeito.
Correto?
Correto.
Qual o próximo recado?
Próximo recado. Se eu quiser carro, com
Se
quem eu falo?
Se você quiser carro, você vai falar com a Trinos, cara. Trinos é a nossa parceira há maior tempão, mais de um ano. Agora eu tô acertando no tempo. Outro dia eu errei
mais
o tempo.
Um ano, é.
Mais de um ano a Trinos é parceira nossa. A gente não indicaria se a gente não confiasse neles.
Sim.
É uma empresa de brasileiro. Atende você com qualidade. Busca você no aeroporto. Leva você no aeroporto. O escritório deles é do lado do aeroporto ali. Então dá pra fazer vários esqueminhas de te pegar lá e tal. Mostra todo o paranauê do carro, como é que funciona. Tem carro pra todo mundo. Tem carro pequeno pra casal. Tem carro grande pra família, aquelas minivan.
Uhum.
Tem carrão pra tirar onda, né? Tem um monte de carro maneiro. Manda mensagem pra eles, cara. Fala com o Bruno lá, empresa de brasileiro. historiadeorlando.com.br/trinos. Pode mandar mensagem. Fala que veio aqui do História de Orlando pra poder participar de uma promoção exclusiva. Alugando o carro por no mínimo 7 dias, você ganha um chip de dados pra você poder usar a internet lá. Ou ganha a locação da cadeira infantil, que é obrigatório lá em Orlando, senão se a polícia parar, já era.
Sim.
Manda mensagem pra eles aí, tem que alocar o carro por no mínimo 7 dias.
Isso aí.
Perfeito?
Perfeito. E se eu quiser ficar numa casa linda, maravilhosa, super confortável?
Casa é com você, Marigold.
Sim.
Casa é contigo. Cara, ficar em casa em Orlando é totalmente diferente de ficar na casa no Brasil, cara.
Isso é verdade.
Eu fiquei em casa várias vezes, a Mariana é recém agora apaixonada por casas, né? E mudou a vida dela, não mudou?
Mudou, gente. Aí é muito bom.
É muito bom, cara, porque você não perde a sua privacidade. As casas nos Estados Unidos são enormes, né? Uhum. A gente tem um parceiro oficial que é Seu Sonho na Disney, que é uma casa de 5 quartos. Tem quarto pra todo mundo, tem banheiro pra todo mundo, tem uma sala grande, tem uma cozinha maravilhosa, uma piscininha. Sim. Dá pra você, né, chegar do parque, tomar um negocinho, ficar na piscina. O dia que você quiser ir mais tarde pro parque ou pro outlet, você pode ficar na piscininha também, tomar um cafezão maneiro, uhum, unir a família. E à noite você vai ali pro seu quarto, pra sua suíte, que vai ficar tranquilo, não vai perder a sua privacidade. A casa fica a 5 minutos do Walmart, muito, sim, perto, muito ali, perto. Tipo, só você seguir reto numa rua que sai no Walmart, e fica pertinho dos parques da Disney também, cara. É historiasdeorlando.com.br/seu-sonho-na-disney. Você vai falar com a Elaine, fala que veio daqui do História de Orlando, que eu te garanto que você vai ter um atendimento de primeira, cara.
Isso aí.
Perfeito?
Perfeito.
Gente, fiquei com sede agora, de tanto que eu falei.
Bebe uma água.
Deixa eu beber uma água aqui.
Respira.
Posso chamar nosso convidado?
Deve.
Pra dar aula pra gente aqui.
Por
de Disney.
Favor.
Ele é palestrante do Método Disney, especialista em experiência ao cliente. Cara, eu adoro esse tipo. Nossa, meu irmão. É bom demais. Com vocês, meu amigo Felipe Lontra!
Uhul!
Obrigado,
bem,
cara,
gente, por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Um prazerzão estar aqui. Um prazer poder passar um pouquinho, né, para a audiência de vocês um pouco do que eu conheço, né? Estou longe de ser tão entendido como vocês aqui, né?
Que isso,
até
nada.
98 podcasts falando sobre a Disney, com certeza vocês têm muito. Eu acho que eu vou agregar mais para mim do que eu trazendo para vocês, mas acho que no geral a gente vai agregar para audiências.
Obrigado,
vai gostar
de coração,
bastante.
Cara. Obrigado.
Obrigado pelo convite.
Felipe tem uma agenda difícil, a gente tentou algumas vezes, meu irmão. O cara trabalha muito, graças a Deus, entendeu?
Sim.
Eu consegui me encaixar, obrigado de coração. A gente sempre pergunta, antes a gente tem uns tópicos, a gente bate um papo, mas como é que foi o início, né? Tipo, você do nada não decidiu trabalhar com isso, né?
Não,
do nada.
Não.
Então teve uma história aí. Começou novo, como é que começou? Felipe é um cara de 18 anos de idade, pra quem não sabe, entendeu? Então é um cara
exato,
novo.
Exato, as rugas e o cabelo
é um
branco
novo.
É pra deixar um pouco mais...
É, pra dar um
pra
ar de Clooney, um ar de George Clooney.
Exato.
Como é que começou essa parada aí?
Cara, assim, a Disney, ela entrou na minha vida, assim, efetivamente, quando eu tinha 14 pra 15 anos. Na realidade, a gente sempre, né, a Disney, ela entra na vida de todo mundo quando você é muito mais jovem, porque tem as histórias, você se conecta. Mas aquela presença forte foi quando eu tinha mais ou menos essa idade, porque eu lembro que eu e minha prima, ela ia fazer 15 anos, e na época as mulheres, né, as meninas, quando elas vão fazer 15 anos, ou é uma viagem ou a festa.
Ou a festa.
E cara, a gente não tem que ir pra Disney, e a gente ficou aquele ano inteiro.
Ela queria ir pra Disney.
Ela queria ir pra Disney, eu queria ir com ela, eu falei, não, a gente vai junto, e a gente pensou, pesquisava, na época não tinha tanto acesso, você não tinha internet.
Eram
as
empresas que faziam,
isso,
né? Tinha que achar uma empresa.
Você tinha que achar uma empresa lá em Friburgo, a gente via, aí tinha aqueles folders, aqueles cadernos lindos que a gente olhava aquilo. Foi super bacana, só que a gente não combinou com os nossos pais, então não rolou.
Como assim?
É, a gente não combinou com quem pagava, né? Então, se eu não combinei com
que
quem
isso?
paga, aí só ficou na emoção.
Ah,
porque,
e
assim,
não foram?
Não tinha condição na época. Meus pais não tinham, os pais dela não tinham condição de levar a gente não foi e aquilo morreu.
Entendi, e também ninguém planejou,
nada. A gente pesquisou lá junto, mas cara, só aquele sonho. E morreu aquilo, e eu fui conseguir na Disney pela primeira vez quando eu fiz 30 anos.
Cara, 15 anos depois,
eu com 30 anos, eu fui a primeira vez, passei, né, aquela coisa, e, cara, e ali você já fica impactado por toda aquela experiência. Mas a Disney entrar de forma profissional na minha vida foi há 2 anos atrás, quando eu fiz uma imersão. Fiquei uma semana lá numa imersão, e na época, enfim, provavelmente a gente vai voltar, né? Já tô na frente, mas a gente volta. Mas na época eu tive um contato com o Jim Cunningham, que foi um ex-vice-presidente da Disney durante muitos anos.
Conheço, cara... porra, Jim? quando ele falou
amigo
assim,
íntimo.
Jim Cunningham, eu falei, cara, quem é esse cara, Jim Cunningham? Aí eu...
Foi pesquisar.
Né? Quando ele fez a palestra pra gente há 2 anos atrás, ele já era aquele senhorzinho, tipo Up, Altas Aventuras, aquela calça
assim pro peito.
Aquele senhorzinho tradicional americano. Cara, a palestra dele foi incrível e tocou muito em mim, porque eu não tava passando por um momento pessoal bom na minha vida. Profissional, eu tava um pouco perdido de entender exatamente o que eu queria, e ali deu o primeiro estalo. Eu voltei, logo em seguida que eu voltei, eu comecei a ficar, é isso. Porque eu, né, ao longo da minha carreira, eu fiquei muito generalista. Então, eu, né, eu cuido de muitas áreas. Uhum. Sou superintendente administrativo lá da Unimed há 11 anos e eu tenho 13 setores abaixo da minha gestão. Então, assim, é um grupo gigante de pessoas, uhum. várias áreas distintas, desde logística até passando por financeiro, contábil, marketing. Então, assim, eu sempre fui muito generalista. Se eu consegui entrar em todas as conversas, eu consigo conversar. A gente conversa e toca, não tem problema. Só que tá, mas o que que... efetivamente você é bom? O que é que brilha seus olhos? Eu sempre busquei isso. Fiz coach, fiz PNL, corri atrás para ter aquela coisa do seu propósito.
PNL? É. PNL é sinistro.
Para ter aquela coisa do seu propósito e ele acabou aparecendo quando eu não estava procurando, quando eu não estava bem. Eu sonhei muito em fazer esse treinamento na Disney e uma semana antes de ir para a Disney eu sentei até com uma grande amiga minha, a gente conversando, eu falei, cara, sabe, eu não tô muito animado, eu não tô aquilo, e eu voltei mudado, assim, foi muito bacana, e, ano passado, agora em 2023, eu pude retornar esse treinamento como mentor.
Que maneiro.
Porque legal. Você tem que, o treinamento, ele foi totalmente gratuito, eu fui de graça, foi um convite, né, o Sescop que leva as cooperativas para fazer esse treinamento, e quando você volta, você tem que aplicar aquilo, né, porque é muito legal, ele pagou para você, é um treinamento caro, não é uma viagem barata.
Sim.
Foi na Califórnia ou foi
em Orlando? Foi
Orlando.
Aí, pô, você fica lá, a gente visitou os bastidores, foi, enfim, incrível. Até quem foi um dos hosts que levou a gente foi Alexandre Slivnik, pra mim é um dos mentores que eu tenho. Sim. De Disney, aprendo muito com ele, tô sempre em contato com ele, com o Matias, que trabalha com ele também. E aquilo mudou a minha vida. E ter voltado um ano depois, exatamente um ano depois, a convite do Sescop, cara, a gente precisa de você pra se auxiliar, porque você tá implantando isso na sua Unimed e botou isso para várias outras empresas. Hoje eu já implanto isso, essa metodologia, em várias outras empresas. E o nosso grande gargalo é, as cooperativas vão, vivenciam aquilo e quando retornam elas não colocam isso em prática. Então como é que a gente faz para colocar? Então aí começou, eu estou hoje em algumas Unimeds, algumas cooperativas e outras empresas implementando isso, além de também ser CLT e estar trabalhando na Unimed. Sou diretor também do Country, que é um clube recreativo lá de Friburgo. Você vai
jogar nos 11, é com a gente mesmo.
Não, jogando.
Ricardo que sabe aí quanto.
Resumindo
que
um pouquinho da Disney na minha vida, é isso. E de lá pra cá, já foram mais de 100 palestras, workshops, enfim. Tá bem legal.
É, imagina o que esse cara lá não falou pra ter tocado tua vida, ter mudado tua vida assim, né? Pelo amor de Deus, o que que ele falou?
E assim, foi
muda a minha vida também.
E foi tão impactante porque assim, ele faleceu 2 semanas depois.
Nossa senhora.
A gente não sabia que ele tava com um problema grave de saúde e 2 semanas depois foi a última imersão dele, a última entrada nele na Disney.
Meu Deus.
Exatamente 2 semanas depois.
Ele já devia estar mal. Os caras são assim, cara. Os caras são muito...
Mas eles não, enfim, ele não abriu, não falou, acompanhou a gente o tempo inteiro, ficou com a gente lá. Se eu te falar exatamente o que foi aquele ponto que falou, eu vou estar mentindo para você e não vou estar...
Foi o contexto.
Foi o contexto. Acho que o contexto do momento, a forma como ele falou, quando ele trouxe principalmente o dualismo que a Disney vive hoje com a época que vive dele. Então ele falando, né, do contraponto de, na época, com as regras de ser tudo, né, você tinha cabelo, só podia entrar com aquele tipo de cabelo, você não podia entrar ninguém com tatuagem.
Sim.
Você tinha...
Nem cabelo colorido.
Nem podia, cabelo colorido, né? Você tinha todo um regramento. E depois, ele fazendo contraponto na Disney de hoje, né? Que é uma Disney mais inclusiva, né? Sim. Que tem a chave inclusão hoje muito forte dentro do dia a dia dela. E ele falando que... será que ela se perdeu? Será que ela não se perdeu? E você via nitidamente que ele tinha aquele carinho pela Disney antiga. Entendi. Aquela Disney muito tradicional. Então, assim, eu falei, cara, isso tocou muito em mim, porque, assim, não adianta você ficar se procurando e ficar muito agarrado também naquilo. O mundo muda. Se você não mudar com as mudanças que estão acontecendo, cara, tu vai ficar pra trás. E eu sempre busquei estudar bastante, né? Eu tenho algumas formações, os últimos... Principalmente 8 anos da minha vida, eu peguei meu cartão de crédito e fui estar dando um histórico nele. Os últimos 8 anos da minha vida, eu pago pelo menos, todos os meses dos últimos 8 anos, eu pago pelo menos ou um curso, ou uma imersão, ou um treinamento. Sempre. Eu não paro de fazer, ano passado eu viajei para 9 imersões, tive oportunidade de fazer palestra dentro de limusine, palestra pé de areia. Para um grupo dentro, de frente para a praia, enfim, vivi várias experiências que a Disney acabou me proporcionando entregar para as outras pessoas, assim, então foi...
Caraca, eu nunca imaginei dentro de uma limusine.
Eu nunca imaginei olhar o cartão para trás, porque se olhar o meu, é Shopee, Shen, Shopee, Shen, iFood. Parabéns, porque, vou te falar, Não. Comigo é Shopee, e iFood. São esses três.
Tá vendo? Mas é porque a gente conta só história feliz, né? Também tem muita coisa lá também.
Ele
mas
não falou
é...
que ele só gastou com não, imersão. Com o
percentual de Shopee de Shopee é alto.
O percentual também é alto. AliExpress, então.
AliExpress pra gente que gosta de um negocinho. Né?
Exato.
A tecnologia, pô, é bom
exato,
demais.
Exato.
Aqui maneiro, cara. É muito maneiro quando a Disney toca as pessoas assim, né?
Sim.
Muito legal, bacana. É, a tua prima foi? Ou não?
Ainda não.
Pô, vamos realizar isso aí, ó.
Ainda
aí,
não.
Aí, ó. Né não?
Ainda não.
Parques Express aí, fala com ela. Manda mensagem pra gente. trajolando.com.br/WhatsApp.
Isso aí.
Ah, ela, né? Ela vai assistir, ela, com certeza ela vai assistir esse episódio e já vai...
Qual é o nome dela?
Andréia.
Andréia, manda mensagem pra gente. Bora realizar essa viagem. Sem filas ainda, né não?
Tá vendo?
Ah, é guiamento virtual.
Ainda tem um upgrade aí.
Um guiamento virtual. É, aí você foi com o treinador uma vez, dois anos você fez. Dois anos atrás você fez o primeiro treinamento, mudou a tua vida e começou a trabalhar com isso. E aí você vai pra lá hoje com uma visão de quem entende o método, você vai pra. Como é que se diz? Pra poder. Não só estudar, mas analisar o que o cast member faz e tal.
Na realidade, não só lá agora, né? Porque a partir do momento que você começa a olhar a experiência do cliente de uma maneira mais profissional, tudo acaba virando. Coisas para o seu trabalho. Então eu já olho a experiência de uma maneira diferente. Foi assim que eu entrei aqui, eu falei, cara, pô, bacana o estúdio, né?
Okay.
A primeira coisa que eu falei contigo, na hora que eu cheguei, eu falei, cara, que estrutura bacana. Já participei de outros podcasts com estruturas também bacanas, mas assim, muita câmera, toda a estrutura. Então assim,
aí, Davi,
você já começa a olhar a experiência de maneira diferente. Você vai no restaurante, já não é a mesma coisa. Então você vai, senta no madeiro, por exemplo, você sentou lá no madeiro para comer. Cara, eu sei dos processos. Uma das imersões que eu fiz, a gente visitou o madeiro. Uhum. Né? A gente esteve lá na sala do Júnior do Kinks, que é uma
Caraca,
sala gigante.
Aí
ele fazendo uma palestra pra gente. A gente conheceu toda a estrutura deles lá, né? Administrativa e operacional. É incrível olhar a experiência pelos bastidores, né?
Uhum.
Que é um pouco do que a gente faz na Disney.
Sim.
A gente olha os bastidores. E também olhar os bastidores dos outros locais que você tá. Aí agora, quando eu entro no madeiro, eu já sei que... Aquele potinho de ketchup, né? Quem já foi no madeiro e não se ligou, se liga nisso hoje. Se você for no madeiro hoje e sentar, você vai ver que o potinho de ketchup, ele tá limpo. Ele tá sempre limpo. Porque isso é um processo. A pessoa levanta da mesa, o processo de limpeza da mesa, ele passa também pelo recolhimento daquele ketchup que vai lá para dentro, limpa, enche e retorna para a mesa. É simples. Só que uma das coisas que eu aprendi muito na Disney é... O simples bem feito, com consistência, ele dá um resultado grandioso.
Uhum.
Né? A Disney não é a Disney 100 anos de, idade, né, de história à toa, porque
Sim.
tem muita história ali dentro, tem muito detalhe. Até a minha palestra, o meu treinamento, né, a mentoria que eu faço hoje, ela está até fechada, a gente está para abrir ela agora, novamente agora em maio, e mais a gente vai fazer um lançamento da mentoria novamente. Que é a magia dos detalhes. Justamente por isso. Porque a magia, ela tá nos detalhes.
Uhum.
E eu posso fazer o detalhe em qualquer lugar. Eu já tive em açougue, farmácia de manipulação, hospital, supermercado, loja, enfim, independente do tamanho da sua empresa. Lá na Unimed, onde eu estou, são 840 colaboradores. Mas eu já tive em empresa de 3 colaboradores.
Uhum.
Todas elas você tem um detalhezinho que se você pega e ajusta,
Sim.
potencializa, cara, a visão do seu cliente na hora que ele tá olhando aquilo é completamente diferente.
Why take one vacation with the family when you could take all of them? With Royal Caribbean, you don't just go to the beach. You visit a private island and race down the tallest water slide in North America. You don't just go for a road trip. You ATV and zip line through the jungle. You don't just go somewhere new. You rappel down waterfalls and discover ancient temples. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry Bahamas.
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? Well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
Você quando fez as imersões lá, você visitou os bastidores dos parques, chegou a dar uma... Tem
com,
um que fala...
Então, com o Jim, é porque assim, a gente, na primeira a gente foi, essas duas, a gente foi meio que pós-pandemia. E os bastidores mesmo, para entrar embaixo do túnel, aquela, ela estava fechada. Ela retornou agora esse ano, né? Então, eu tô até... É, a gente está com duas possibilidades de ir mais duas vezes esse ano. Estou com duas possibilidades de ir. A gente ainda está em negociação para também poder visitar os túneis. Mas na época que eu fui, o Jim, ele acabou abrindo um monte de portas que não estavam nem no cronograma. Caramba. Então a gente visitou o prédio do casting, onde...
Prédio de quem?
Do casting, que é os prédios onde você faz a contratação.
Ah,
então, é um prédio de dois andares que não tem escada. É surreal. É uma na hora que você entra no prédio, assim, o prédio é muito legal e ele conta a história da Disney por meio de esculturas, esculturas mais ou menos daquele tamanho, esculturas bonitas assim, quadros, e você tem uma grande rampa que você vai subindo naquela rampa para entrar lá para fazer todo o processo seletivo.
Caraca.
E você já tá sendo olhado e visto por diversas câmeras logo no início que você entra. Aí o Jim, ele trouxe isso pra gente. Que na Disney, e eu falo muito isso nas minhas consultorias, e trago isso também muito para a Unimed, lá onde eu estou hoje, né, trabalhando, e nas outras empresas também, que é... E aquela máxima, né, eu não tô trazendo nenhuma novidade, mas você não contrata habilidade, você contrata pelos valores, né? Normalmente a gente faz o quê? A gente contrata as pessoas pelas habilidades e demite ela pelo caráter, pelos valores ou por algum comportamento que ela fez.
A habilidade se aprende, né?
Exato. Na Disney eles tentam fazer. Lógico que agora, após pandemia, isso tá um pouco mexido. Ele trouxe esse parâmetro também, né, da grande ressignificação lá nos Estados Unidos, que, né, ninguém quer trabalhar para ganhar aquele valor por hora, mas ele trouxe mais o pré-pandemia, o antes, e como é que isso era e como é que eles ainda tentam fazer hoje. O valor, a gente tá lá, eu, você e o Rafa, a gente tá participando pelo mesmo processo seletivo. Cara, o Rafael, ele tem todas as habilidades técnicas, o cara sabe tudo. Tecnicamente, ele é o melhor que existe naquele pra fazer aquela, assumir aquilo. Eu não sei nada, mas eu tenho os valores que a empresa tá querendo. Ela vai me contratar, porque habilidade técnica, cara, em 6 meses, na pior das hipóteses, eu vou conseguir fazer um treinamento, alguma coisa, eu vou aprender. Agora, valor e caráter a gente não entrega. E não é que o seu valor seja ruim e o meu valor seja bom. É que o meu valor é aderente para aquela empresa. Porque não existe bom e ruim, né? Às vezes, você pode falar que aquela pessoa é mau caráter, mas se colocar ela talvez numa empresa, sei lá, de alguma maneira, ele vai subir e vai crescer. E naquela empresa específica, aquilo não funciona.
Provavelmente vai ser mais difícil. A Disney entendeu que é mais difícil ensinar os valores da Disney, né, para as pessoas.
Sim.
Assim, como é que vai ensinar o cara a ter brilho no olho para falar de Disney? Difícil, entendeu?
A gente pôde até visitar lá, que é o Disney University, né? A Universidade da Disney. Então, a gente visitou. É até a fotinha que está na minha...
O celular.
Na capinha do meu celular.
Ah, eu
já vi
essa.
A galera não tá vendo, mas
mostra essa aqui, vê se...
botar ali na câmera.
Essa aqui, ó, isso. Eu já vi.
Sou eu, teoricamente, dando a mão no Pateta.
Que tá no teto. Ele aparece no documentário.
Em vários lugares. Em vários lugares que você entra, os corredores, eles são todos temáticos. Pra quê? Eu tô indo ali pra aprender. Eu tô ali pra entender exatamente que empresa é essa de 100 anos. Acabei de ser contratado. Então, a temática é o quê? É a magia, a fantasia. Tanto que no primeiro dia de treinamento, que é o Traditions, vocês, né, já devem ter ouvido falar, é o treinamento só das tradições. É pra você sentar lá e aprender o nome dos sete anões, aprender o nome de todas as princesas. Pô, você tá falando de Disney. Como é que você vai trabalhar numa empresa que você não conhece?
Né? Sim.
Que é um pouco do que a gente tenta levar para as empresas. Como é que você vai fazer um processo de onboard com o seu funcionário que tá acabando de entrar na empresa e você já vai jogar ele ali e falou, cara, faz esse relatório, cara, conta a história da empresa, deixa ele entender como é que é, pra coisa fluir de uma maneira, né, muito melhor, né?
Maneiro. E você que se especializou e cada vez entra mais no método Disney, qual é a sua visão, a sua opinião sobre o Universal, sobre o CEO World, sobre quem tá do lado ali, como é que, se eles seguem, né, tipo assim, eles, já viu aquele negócio, segue o líder? Se segue o líder ou eles de fato têm o que ele, cada um tem a sua, vou dizer assim, cada grupo tem a sua personalidade de fazer alguma coisa.
É bacana, eu não ia falar.
Ih, aí, eu não ia criar polêmica.
Não. Criei. Não ia falar em relação à personalidade, mas eu acho que o que você trouxe de personalidade é bem isso.
Aí, viu?
Cada um tem a sua personalidade.
Coisa, Mariana.
No treinamento, eu tive a oportunidade de ter uma palestra do Marcos Paes Filho, que é um brasileiro que hoje ele é diretor do Orlando, né? Mora lá em Orlando e ele é diretor da Universal. Né? Ele é um dos diretores da Universal.
Ele vem em São Paulo, não sei se ele mora em São Paulo, mas ele vem em São Paulo direto, vários eventos que está aqui em São Paulo.
E assim, a palestra dele foi incrível e uma das coisas que ele me falou que me impactou muito é que eu não vou ser o número um de Orlando. Eu não vou ser o número um de Orlando. E eu nem quero ser o número um de Orlando. Porque para ser o número um de Orlando, eu vou gastar muita energia, muito esforço, muita força e recurso financeiro. Vocês estão... Aí ele olhou para a gente, vocês estão aqui pelo Universal ou vocês estão aqui pela Disney? Vocês estão aqui para fazer uma imersão na Disney. Mas eu tenho certeza que o dia mais maneiro dessa imersão vai ser lá no nosso parque, no Universal. E realmente foi, porque é uma corrida de aventura que você faz dentro do parque. Eu quero ser o melhor segundo lugar. Já que é para ser o segundo, eu quero ser o melhor segundo lugar. Aí você fala, porque às vezes a gente fica brigando e buscando e querendo o número um, o número um. E aquilo às vezes está inalcançável, porque assim, ele sabe também do público. Eu não vou conseguir ser o número um das crianças. Eu não tenho histórias que se conectem.
Né?
Não, eu não tenho histórias. A Universal não tem histórias que se conectem com o público infantil. Não, eu não tenho princesa, eu não tenho desenho
animado.
Nem
tem nostalgia também
no
público mais
velho.
Não,
não tem aquele público mais velho que você está indo ali, né? Você não tem isso. Só que na Universal você tem o quê? Você tem adrenalina. Então assim, eu sou o número um de um público. Desse público eu quero ser o número um. Então, o cara que quer adrenalina, o cara que quer vivenciar uma experiência incrível dentro do Harry Potter, ele vem pra cá. E é engraçado porque a Disney é Disney, a Disney ela encanta. Então, assim, você chega lá no final do dia, cansado, moído, e você tem a queima de fogos, você chora. Essa última minha foi, a última ida minha, que foi como, né, com essa chancela de estar levando esse grupo e estar ali orientando eles, ajudando eles no treinamento, para mim foi uma descarga de adrenalina surreal. Eu quietinho no meu canto, eu saí, né? Porque você fica meio com vergonha na hora. Né? Você tá ali, aí você dá uns passinhos para trás, se afasta do pessoal. Cara, eu chorei.
Pra chorar sozinho, né?
Chorei sozinho, mas assim, chorei pela trajetória, chorei por olhar para trás e falar, cara, tá valendo a pena. Tudo que eu construí, tudo que eu fiz. Mas eu vou te falar, as experiências que eu vivenciei no seu World, as experiências que eu vivi na Universal, pensando na experiência do cliente, pensando no cast member olhando pra você, elas foram melhores do que na Disney.
No cast member também?
Caramba. Que eu vivi pessoalmente. Eu pessoalmente.
Entendo.
Do apelo, do atendimento, do olhar. Tudo bem que os parques da Disney estavam mais cheios, então isso também prejudica a experiência.
Sim,
então você tem uma série de fatores que estão impactando muito essa experiência lá na Disney. E querendo ou não, a concorrência ela tá correndo. Né? Ano que vem vai ser lançado o Epic.
Sim.
E assim, pelo que vai ser, ele realmente vai ser épico. Vai ser realmente algo que vai mexer. Então a Disney já começou a se movimentar. Tem lá 60 bilhões de investimentos. Ela pode crescer até 7 vezes o tamanho que ela tem. Pra gente que adora e que é apaixonada, cara, isso é maravilhoso.
A gente quer mais que eles briguem mesmo, no caso.
E é legal porque assim, a gente também tem que olhar as vulnerabilidades da empresa, porque eu não posso simplesmente chegar e falar, não, gente, ó, a Disney é maravilhosa, ela não erra. Então eu vou aqui fazer uma palestra pra vocês de como não errar. Que isso, cara? Você tá maluco? Lógico que erra.
Sim.
Né? Eu trabalho no hospital. Como é que eu vou chegar e falar que o meu hospital hoje, o atendimento do meu hospital é Disney? Não é, cara. Às vezes não é nem Play Center, não é nem Terra Encantada no final. Às vezes você vai ficar 5 horas para ser atendido por um médico que às vezes não vai botar nem a mão em você, vai só receitar um negócio e você vai sair dali com a sua experiência lá no chão. Tá, como é que a gente transforma isso? Aí você tem uma série de, enfim, da metodologia, de treinamento e principalmente pessoas, né? Porque a Disney é a Disney por causa dos 75 mil colaboradores que estão ali desempenhando aquele papel.
Olha, essa informação aí sobre a Universal, acho que foi uma das poucas vezes que eu escutei, assim, principalmente sobre o cast member, né?
Sim.
Sobre o cast member te dá uma experiência, te dá um tratamento, talvez igualitário ou tão bom quanto o da Disney. O lance da aventura e da diversão, a gente já escutou algumas vezes aqui, que tem muita gente que fala, cara, eu amo a Disney, só que a Universal, meu irmão, é loucura. Eu saio dali, meu irmão, em êxtase e tal. E eu já falei algumas vezes, a gente tem que agradecer a Deus, né? E a Universal por ter feito Harry Potter.
É, isso é.
Porque Avatar veio depois, Star Wars veio depois e tal, entendeu?
Como Land, né?
É. Se não fosse Harry Potter, meu irmão. Alguém falou isso no programa, não lembro quem. Eu peguei isso pra mim, entendeu?
Não, mas se você parar pra pensar hoje, o fluxo de pessoas indo ao Universal, cara, 60% vai por causa do Harry Potter e acaba entrando agora nas outras lentes que eles estão. É o que a Disney fez com o Animal Kingdom. Não era um parque muito visitado. Era um parque bacana, mas não estava entre os mais. Cara, vamos botar então uma atração que vai... Avatar.
Sim.
Agora, essa nova... A nova... Vocês, não sei se vocês já chegaram a vivenciar. Vocês acabaram de retornar lá da Disney, né? Mas dessa nova área do Epcot. né, que vai ser, não sei se já lançou, não lançou, mas tá para abrir.
Sim.
Para quê? Para também aumentar o fluxo. Sim. De outras, né, dos clientes indo para lá. Beleza,
agora
Magic
em junho,
Kingdom,
acho que é em que junho. Abre,
ah, tá. Porque assim, Magic Kingdom é Magic Kingdom, acabou, é magia. Eu, todo mundo que pergunta para mim, cara, eu vou para Disney, o que eu faço? Qual que é o roteiro? Cara, independente do roteiro, seu primeiro dia, Magic Kingdom.
É.
Independente do que você quer fazer. Você não quer ir na Disney? Um dia só, é Magic Kingdom, acabou.
Que ir Magic Kingdom.
Ah, mas, cara, tem que ser lá. Porque se eu uso os primeiros dias para ir no SeaWorld Universal, quando eu chegar no Magic Kingdom, eu falo, a emoção, ela para, porque a gente vai ser impactado por montanhas-russas incríveis, simuladores, cara, surreais, de última geração. Aí quando chega no Magic Kingdom, você vai ver a magia, uhum. A cabeça do Walt, os brinquedos que estão ali desde a criação e da fundação, que são brinquedos que você vai... Para que a Disney está deixando isso? É porque é história. A história, ela não pode morrer. A história faz parte. Então, eu sempre indico todo mundo. Primeiro dia, Magic Kingdom. Vive aquela emoção, curte aquela queima de fogos e depois você brinca e vai curtir os outros parques. Porque, enfim, acho que é aquilo, né, que você falou, da vivência de você quando você é mais jovem, né, de toda essa história.
Nostalgia.
Essa
dá uma
nostalgia que a
nostalgia
Disney traz.
Nostalgia vende muito bem também, né?
Sim.
Nostalgia mexe com você e você vai querer estar lá. Pô, legal, realmente eu fiquei impressionado com essa informação universal. Se você chegou a fazer alguma coisa no grupo SeaWorld também ou não?
Não no treinamento, eu já fui no SeaWorld, mas aí passeio sozinho.
Passei sozinho.
E gostei, cara, achei o parque, lógico, uma estrutura menor, né? Não tive experiência de cast members, não, mas as montanhas-russas me chamaram muita atenção, assim, são montanhas-russas tão iradas quanto.
Sim.
O parque, ele é muito arrumadinho, ele é muito bonitinho, fácil.
Menorzinho
de,
também.
Menorzinho, fácil de você.
Tanto.
Você não anda tanto.
Apesar de ter um lago, mas não anda tanto.
Mas
tem uma ponte, tem um lago, mas tem uma ponte.
Tem uma ponte, é verdade.
Mas é um parque que me chamou muita atenção, muito bacana, assim, eu gostei muito.
Ah, legal. E nessas imersões, nessas viagens que você fez, alguma coisa fora do mundo parque, se for conhecer outras empresas de lá em Orlando também, alguma coisa assim?
A gente visita a Apple, né? Aí você vai na loja.
Na Apple?
Você vai na loja e tem o diretor que, né? Ou o diretor ou o gerente, depende de quem tá lá no dia, ele faz uma apresentação para você para contar exatamente.
Mas na loja da Apple?
Dentro da loja. Ela abre a loja.
Que é Florida Mall, tipo, da vida?
No Millennium. Você vai lá no Millennium Mall, aí você entra no Millennium, aí você tem uma palestra onde você. Ele conta para você um pouquinho da experiência, né? Da vivência da experiência na Apple.
Uhum.
Então ele conta um pouquinho de como é que a Apple olha a experiência do cliente e o que ela está trazendo de novos lançamentos, enfim, de coisas novas, pensando na arquitetura para o cliente. Então uma das coisas que ele falou que me chamou muita atenção é: quem tiver oportunidade, vá a uma loja Apple lá em Singapura, que é aquela loja que fica dentro de uma bola, dentro do lago. Ela é dentro de um lago lá em Singapura, que ali é um modelo que a Apple futuramente vai estar trazendo para todas as lojas dela. Cada vez mais imersivo, cada vez você vivenciando mais o produto do que você efetivamente indo lá para comprar produto. Tanto que uma das coisas que ele falou comigo é que assim, a venda na loja lá nos Estados Unidos, elas são majoritariamente feitas para os turistas. Os turistas que acabam comprando mais, porque o americano não paga tarifa, não frete grátis, ele compra de casa, ele já conhece, então ele acaba comprando pela internet.
E o cara deixa na porta, se não estiver em casa, o cara deixa na rua lá o iPhone, lá na caixa, e quando ele chegar ele pega, se não pegar também bizarro, recebeu, e volta e dá outro, e arruma outro.
A conveniência, a logística lá funciona de uma maneira muito...
Então... O meu amigo, ele... por Deus, eu não acredito, eu tava lá com ele assim no carro, ele... Ih, chegou o entregador, não tava, tinha ninguém em casa.
Uhum.
Chegou um entregador lá em casa pra entregar os negócios. Aí ele, peraí que eu vou abrir o portão. Aí pro portão na garagem. Aí o cara botou dentro da garagem dele e foi embora. Juro
bizarro.
Por Deus. Eu juro por Deus.
Ele abriu diretamente
Ele abriu do celular, o portão. Uhum. Abriu do celular lá. Só que, tipo assim, o entregador entrou dentro da garagem dele, deixou o negócio e foi embora. E aí eu falei, mas tu conhece? Ele falou, não. Mas é normal você ficar fazer isso assim. Ele poderia até estar em casa. Ele falou que às vezes até em casa eu tô lá em cima. Aí eu abro, o cara deixa na garagem e eu fecho. Entendeu?
Jamais, em hipótese alguma, a gente faria um negócio desse aqui.
Não, fora quando deixa na frente ali, tipo assim, entendeu?
A gente, não deixa nem fica do portão pra fora, né?
A gente
pede pro porteiro ir lá.
Exatamente.
Muito, muito sinistro,
abre
né, cara?
O portão aqui assim, pega, obrigada, tchau, já pega já abrindo, já fechando, assim, vai-te embora.
É assim, eu fiquei pensando, eu trabalho com e-commerce também, enfim, eu tenho outras coisas da minha vida. E aí eu fiquei pensando, caraca, a gente aqui tem tanto problema de receber as paradas, isso aqui no Brasil, tu deixa a parada lá na calçada,
mas,
cara.
Mas é cultura, né, cara, assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui, o dólar ainda não tava dessa maneira, né, o dólar tava...
Coisa boa.
Acho que eu paguei 2.
E reclamava, né?
Reclamava.
Pô, esse dólar 2,30, que absurdo.
2,30, que absurdo, né?
Absurdo.
Aí eu lembro, tá rindo? Eu lembro que eu comprei um tênis, era um tênis todo colorido, um Asics, mas muito colorido, muito colorido. Mas na hora, comprei e achei lindo. Aí no dia seguinte, eu fui no parque com ele. Usei e, cara, não... era muito colorido. Eu falei, não, isso aqui não dá pra mim, não dá pra usar, não. Aí cheguei no hotel, cara, dei aquela limpada na sola toda. Fui na loja novamente que eu tinha comprado. Era até um brasileiro. Falei, ó, eu usei ele ontem. Cara, mas ele é muito colorido. Assim, eu não consigo. Eu não sei o que você dá pra fazer, se dá pra fazer alguma coisa. Uhum. Ele falou... Ele nem abriu pra ver se o tênis estava no cara, negócio. Ele não quis nem olhar.
Aí também é o osso,
isso é bizarro,
né?
Isso é,
ele não quis nem olhar. Ele pegou a caixa, botou a caixa aqui e falou, não, pode escolher. E sabe quando você toma um choque de verdade? Mas pode escolher o quê? Escolhe o que você quiser. E se você não quiser, a gente te devolve o dinheiro. E eu tinha comprado no cartão. Ele falou, não, eu te devolvo um dinheiro. Eu falei, mas como assim? Não, eu te devolvo o dinheiro. Não tem problema, não. Se você não quiser, a gente devolve o dinheiro aqui agora. E eu já tive isso também com compra de roupa. Que eu comprei a roupa, quando eu voltei no dia seguinte, eu, né, experimentei no hotel, eu voltei e, pô, a roupa não ficou boa. Só que eu tinha comprado no dia anterior, que era um feriado. E feriado, né? Vocês já vivenciaram o feriado nos Estados Unidos, sabe como é que é? Aquela loucura, o preço não é metade do dobro, é metade da metade. É surreal. Aí eu voltei lá e falei, não, eu comprei ontem, mas estava na promoção. Não, fica tranquilo, que se você quiser aqui, os preços já tinham voltado para o normal, mas a gente vai te dar, você pode comprar o que você quiser aqui na loja, a gente vai te dar o mesmo desconto de ontem. E se quiser devolver, eu te dou o dinheiro. Então, assim, é uma cultura, né? É uma cultura muito diferente, que é uma cultura focada o quê? É no consumo mesmo. Porque ela sabe que fazendo dessa maneira, eu vou voltar, eu vou consumir mais. Então, assim, é uma mudança muito grande. A gente não tem essa realidade e essa cultura aqui no Brasil. A gente não olha dessa maneira, né?
Que, cara, no final das contas, pra loja não vai fazer a menor diferença. Porque é como se você tivesse comprado o que você vai comprar hoje, ontem. Na promoção. Então não faz diferença.
Faz diferença nenhuma.
Só uma questão de data, né?
Aqui não. Aqui, se você for, é capaz de você nem conseguir trocar, não. A gente não troca produtos de promoção.
Não. Dificilmente
Bazar não
troca.
Bazar não tem troca.
Dificilmente Exato. Troca. Muito
difícil. E assim,
difícil.
Cara, aí quem foge dessa bolha, quem sai dessa bolha e faz uma entrega de experiência diferente, você falou de e-commerce, né? Na pandemia, eu recebi na minha casa uma encomenda que eu comprei da reserva. Aí chegou a caixa, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de comprar pela reserva na internet. Aí chegou aquela caixa pra mim, a caixa já é totalmente diferente, né? Na hora que eu abri a caixa ela já é toda autoexplicativa. Você tá recebendo um produto feito, né? Que tem cinco... Né? Cada
fulano peça, que embalou pra você, pô,
aí
a
tem
foto
a
do
cartinha
cara.
Com a foto do cara que embalou, ou seja, ele conseguiu pegar um atendimento que é presencial... Mas trazer isso para o e-commerce, ou seja, transformar uma entrega de e-commerce mais pessoal possível. Uhum. E é quase uma relação ali, porque você está vendo a foto do cara, ele te agradecendo por você ter embalado. Então, assim, dá para fazer, dá para sair um pouco da caixinha e entregar uma experiência diferente, né?
Em relação a restaurante, é uma coisa também que tem a ver com a experiência do cliente lá em Orlando. Você visitou, foi ou tem alguma opinião sobre os restaurantes lá? Pode ser dentro de parque, pode ser fora de parque?
A gente não fez nenhuma visita específica para vivenciar uma experiência. A gente, enfim, foi num dia lá específico, a gente foi no Fogo de Chão. Mas aí
Fogo
só...
de Chão é brasileiro.
É brasileiro, mas para viver... É, um churrasquinho, mas era para todo mundo estar lá. Mas assim, o Rainforest é incrível. Eu queria ter ido no do Toy Story, mas eu não consegui, né? Uhum. Que inaugurou agora, que é o mais recente.
Duende, que eu achei.
Tu foi, não foi? Não.
Não? Achei que tu tinha ido. Não?
Não foi. A gente foi no... Ah, sim, a gente foi no Sci-Fi Dining.
Eu jurava que tinha sido do Andy,
que
foi. Que
é dos carros. É,
sim, no Hollywood, no Hollywood.
É de... Como é que é o nome daquilo?
Os anos
cinema, 50, aquela...
Os anos 50.
É que é os anos 50.
É, que é tipo um... Driving.
É um drive-in,
isso.
Salvei, salvei o programa.
50, 60 lá. Cara, é muito maneiro.
Mas não é escuro lá dentro, não?
É escuro.
É, pra comer no escuro é meio osso, não?
Cara, mas... Uma lanternada que uma lanterninha não resolve. Tem luzinha no carro. Não, mas é mais escuro do que um... Isso é. Mas, cara, é porque é muito imersivo. É como se você estivesse de noite vendo um filme dentro do carro.
É igual aquele restaurante emocionante no Epcot que você entra naquele elevador, desculpa, você entra no elevador e ele sobe pra você comer no... Curte, né?
Sim, né, o Space 220 lá. Não falo 220 versus, não. É 220. É
220 volts. Mesmo. 220 tá volts.
Cara, é muito legal. Eu gosto... Assim, veja, eu tenho um problema com o espaço, né? Assim, eu tenho um pouco
Sabemos.
De nervoso, assim, só de pensar que eu moro no espaço é complicado pra mim. Planeta, assim, não gosto.
Não, você tá na Terra agora, fica tranquilo.
Aí, assim, o tempo inteiro que eu tô lá, eu fico assim, é de mentira, não tô voando de verdade, é de mentira, eu tô no Epcot, tô no chão, tô no... Porque é tão assim, eu nem olho muito, sabe, pra tela, assim, subindo, falo, ah, dá um pouco de nervoso. Eu como de costas.
Entendi.
Pra Terra ali.
Eu entendo.
Você é
não viaja no avião, você não fica na janela.
Nem pensar.
Não, é porque no avião no você fica até assim, você vê a Terra assim, né? Redondinha assim.
Eu nunca vi a Terra redonda no avião.
Que isso?
Nunca vi. Que altura é essa que você voa?
Não, pelo amor de Deus. Quando você... Gente, redonda, me ajuda. Quando você olha pra janela, a linha da Terra não é reta.
Gente, tô precisando botar óculos.
Ela é
cêncava. Todo mundo aqui côncavo, tá de óculos, menos eu.
Ela é côncava.
Não,
côncava.
Isso sabemos.
Dá pra ver que a Terra é redonda.
Sabemos.
Tá?
Sabemos.
É isso que eu quero dizer. Isso não estou falando que eu vejo a Terra.
Ah, entendi que dava pra ver. Tipo, não, falei, não dá pra ver assim.
Pelo amor de Deus.
Sei lá, às vezes você vê, né? Tipo,
não, ela não tava tão alta assim, não.
Eu falei, que altura
ela
que
viu, ela viu isso no restaurante, não. Mas ela olhou rápido.
Que espacial é esse que você pegou? Pra onde é que você foi? Entendeu? Que você viu a curvatura da Terra. Fala, caraca, a prova que a Terra é redonda. Aí,
não estou vendo, não falei que eu estou vendo a Terra do outro lado. Estou falando que dá para ver que a Terra é redonda quando você está na janela. Você
não
vê
sei,
que a Terra é assim,
não
ó.
Não sei.
Que isso,
não,
cara?
Não lembro.
Gente, me ajuda.
Ele tem que viajar no finalzinho do dia no pôr do sol, porque no pôr do sol você consegue ter essa visão.
Pega o voo mais barato só.
É quando tá muito de noite, você não vê nada, né, no caso.
Você pega o voo barato.
Só de madrugada.
Tá.
Voltando a falar de restaurante, um dos restaurantes que eu acho que deve ter uma experiência incrível, que eu não fui, não sei se você foi, é o do México. Você tá ali no México, comendo uma parada, eu gosto de comida mexicana.
No... É, eu nunca fui porque eu não gosto de comida.
Ah, entendi. Acho não dá pra eu te chamar, não.
No Epcot.
No Epcot,
Ah, não, assim, eu não comi no restaurante, mas eu comi na feirinha ali, que você pega um tacozinho, você roda.
Uh-huh. Ali, tem aquele restaurante maneiro ali.
Não fui no restaurante maneiro, que é aquele que tem as luzinhas. Você
do aqui. Coco, parece que tá no coco.
Você tá no coco ali. Exato.
E aí é à noite. Tem esse lance à noite também.
Sim, é legal.
Eu acho que tem até raio, se eu não me engano, sabia? Fica simulando, tipo, acho.
E cada vez mais eu vejo que você trazer a experiência... Né? Eu adoro experiências gastronômicas. Eu gosto muito de comer, eu gosto de ir em restaurante. Desde restaurante estrelado, guia Michelin, aquilo, até boteco, sentar no Pavão Azul aqui em Copacabana, comer um PF maravilhoso.
É, Pavão Azul, adoro.
Não, Pavão
eu vi
Azul
muito
é
no Pavão Azul. Pavão Azul e Pavão Black também.
É.
Muito, tu não conhece isso, né?
E eu
não.
gosto de cozinhar.
Coisa de assalariado,
então...
mas tu não vai saber.
Não, Pavão Azul é bom, vale a pena.
Pavão Black também.
É, o Pavão Black é
um
mais...
restaurante que tem Copacabana, entendi. Que tem os PF, meu irmão. É pra galera, pra mau alimento.
Mau alimento, entendi.
Entendeu? O azul é pra mau alimento.
Mas, cara, mas pô, eu gosto, assim, acho que experiência é boa, porque eu gosto muito de cozinhar. Então, assim, se perguntando de restaurante, eu vejo que os restaurantes que eles colocam cada vez mais experiências... Sim. imersivas, ou você vivenciar algo totalmente diferenciado. Então, assim, você tem lá aquele restaurante que já é um restaurante mais requintado, que as pessoas já têm aquilo. Aí... O que, que eles estão? A grande maioria faz agora? Você tem uma mesa que ainda é a mesa mais premium ainda, que é a mesa dentro da cozinha. Então você tá vendo toda aquela movimentação da cozinha, você tá ali.
É, na Disney não tem isso, né?
Não.
Na
assim, Disney... que eu saiba, não. Dentro não, mas eu sei que na Disney você tem restaurantes assim também. Você, lá no Grand Floridian, enfim, você tem alguns locais que você tem restaurantes. Que são restaurantes, né? Que
focado
você
mais em gastronomia.
Focado mais em gastronomia, com primeiro, segundo, terceiro, quarto prato, enfim. Uhum. Com todo um menu degustação que você faz ali. Lógico, um pouco mais caro. Né?
Um pouco mais caro?
Um pouquinho mais caro. Um pouquinho.
De leve.
Não, quando fala a palavra Grand Floridian, não tem como usar na mesma frase.
É,
um pouco mais caro, entendeu? Aí quando eu falo assim, não, é um restaurante de primeira linha no Grand Floridian. Um pouco mais caro. E vai, Luciano Huck tá lá, Angélica, entendeu? Neymar, Bruna Marquezine.
Se eu não me engano, acho que o nome dele é Topolinos. Eu tenho um grande amigo meu que trabalha nesse restaurante.
Sim,
aí eu até trocando uma ideia com ele, conversando, ele falou que os cast members da Disney, eles não podem receber a gorjeta. E sim, os únicos que podem receber gorjeta são os que trabalham nos restaurantes. Quem trabalha no restaurante pode receber gorjeta. E lá no Topolino's é o melhor local, porque como as contas são as maiores, sim, são as melhores gorjetas.
E o americano tem uma, né, uma,
tem,
uma,
um tem essa tendência, tem um comportamento de gorjeta completamente
muito
diferente.
Muito forte, totalmente diferente do que o nosso, né? É. A gente aqui não...
A gente chega lá, a gente bota aquele $1 em cima da cama, né? Lá no hotel, e assim, ó, já fiz a minha parte, tá aqui.
É, lá o negócio é diferente, cara. Pô, legal, cara, legal, legal saber. É, e em relação, a gente deu uma passadinha em relação às atrações, experiência do cliente. A atração também tem a ver com a experiência do cliente, não tem? Principalmente quando você fala de Rise of the Resistance, quando você fala, uhum, de coisas mais inovadoras ali. Você já andou, chegou aí, teve oportunidade de ir na Rise? Ainda não. Na do Star Wars.
Não, não, fui.
Na nova do Star Wars, aquela que você entra, você passa por tudo que você possa imaginar, tudo que é tipo de experiência que você possa imaginar,
assim,
você passa.
De experiência, pra mim, em atração, a mais surreal foi Guardião das Galáxias. Eu nunca,
experiência?
É, eu nunca fui numa montanha-russa, não dá pra falar, assim, é. Porque se eu falar, eu vou contar e acho que...
É spoiler, né?
E assim, não é pra dar spoiler, mas é porque ele pegou a montanha-russa, o simulador, com 3D, um som... É, assim,
música. Música faz muita diferença.
Cara, a música faz total diferença.
É muito, muito, muito maneira. E assim, e eles criaram de uma maneira, né? Foi a atração mais cara da história da Disney, uhum, né? Então assim, eles criaram de uma maneira que você pode ir e cada vez que você vai ver algo diferente, sim, a música vai ser diferente, o carrinho, enfim, tudo que você... Então, assim, justamente por quê? Pra você tá indo, porque senão você vai uma única vez, ah, legal, tipo a Tron. Cara, Tron é maneira. Eu gostei da atração.
É curtinha, uhum, né?
Só, cara, eu fui porque, graças a Deus, eu tava com o diretor, então a gente não teve fila, a gente, uhum, já chegou no nosso horário, sem pegar, entrou, foi lindo. Agora, se eu ficasse 2 horas na fila para uma atração de 30 segundos, eu acho que eu ia ficar frustrado. Sim. Ela é muito legal, mas, sim, isso frustra. Diferente do Star Wars, porque Star Wars você acha que você está na brincadeira meia hora antes de entrar na brincadeira.
Você nem sabe.
Você nem sabe que você está na... Você nem imagina e você já está ali vivenciando aquilo, tirando foto, entrando naquela tela gigantesca que você está no espaço. Uhum. Você provavelmente passou olhando, né? Você
não,
passou
eu
olhando para baixo.
Não, chupa aqui, vamos lá. Tirou foto logo, pronto, vira de costas. Tá. É, o tempo inteiro assim, é de mentira. Tá tranquilo.
Mas é incrível. E cada vez mais, né, e até os próprios engineers, né, que são os Imagineers, uhum, né, os engenheiros que pensam isso lá na Disney, cada vez mais eles pensam nisso, porque eu tenho um fluxo maior de pessoas indo.
Sim,
então,
sim,
nos picos eu tenho 80, 100 mil pessoas dentro do parque. Aí você vai 80, 100 mil pessoas querendo ir. Tanto que a atração, uma das atrações que é a mais visitadas é meu Deus, tá, a Monte Everest no... Monte Everest, uhum, não. Que é aquela montanha no Magic Kingdom. Magic Kingdom.
Big Thunder,
isso. É uma das atrações mais... de atrações simples, uhum, na Disney, é uma das mais visitadas. Porque o Magic Kingdom é o parque mais visitado e, sim, ela é a atração mais maneira, assim, sim, de trazer um pouco mais de emoção.
Radical,
mais radical,
mais adrenalina, né?
Que traz um pouco mais, que traz um pouco mais de adrenalina dentro do parque.
Então, até Space Mountain, mas...
Mas eu acho que nem todo mundo consegue ir na Space Mountain, sabia?
Por quê?
Porque eu acho ela mais bruta, uhum, do que a Big Thunder.
E por ser escura, fechada, acho que as pessoas também ficam...
Pensei que era porque não falava com a gente da fila, de repente, entendeu? Tá indo errado.
Ah,
né? Pode ser.
Disso,
ele levantou a bola.
Tá indo com o Parques Express,
desculpa,
entendeu?
Exato. Não, porque tem fila nas duas aí.
As duas têm fila.
Mas assim, o que eu vejo é que eles...
Tudo tem fila,
eles estão criando hoje cada vez mais atrações na fila.
Sim, sim.
Né? O Star Wars é um...
Ele te entretendo ali.
Ele te entretém na fila porque você não sente que você tá na fila. E eles também majoram, né? Então você chega lá, tá 90 minutos. Você nunca vai ficar 90 minutos. Você pode cronometrar, não é 90.
Uhum.
Você vai ficar 60, 70. Pra te dar aquela percepção também que...
Ufa!
Eu entrei... Nossa, foi mais rápido do que eu imaginava. Isso tudo é pensado, isso tudo é estratégia, isso tudo é metodologia. Não é nada... Ah, por que você entra e tem cheirinho de pipoca logo na hora que você entra? Independente da hora. Eu entrei no parque já 6 horas da tarde e pipoca ali rufando.
Magic Kingdom. Aí tem a lojinha também ali do demônio
pipoca
ali.
Pipoca rufando. Porque
tem a loja do demônio ali que tem na entrada.
Confectionaire, muito bom.
Da esquerda, né?
Acho que é da direita, né? Da direita.
Assim que entra.
Ah, não,
é
a direita, isso. Porque quando você sai,
é a direita. É. O demônio inventou aquilo ali. Meu Deus do céu.
Tem jeito.
É.
Mas isso é tudo pra quê? Pra você ir criando já essas memórias afetivas e você já ir entrando imersivo num local mágico. Então, assim, pipoca lembra o quê? Pipoca lembra cinema, lembra domingo, lembra família. É. Ninguém olha, ninguém sente o cheiro da pipoca e pensa numa memória ruim.
É.
Você não come pipoca num velório, você não come pipoca num negócio que, pô, te marcou de forma negativa. Você vai comer sempre em coisas que te agregam valor e você fica feliz. Então, isso tudo já é tudo pensado, né? Tudo sempre pensado para sempre trazer essas memórias afetivas. E é um pouco do que a gente traz quando a gente entra numa empresa. Beleza, Felipe, como é que eu vou criar memórias afetivas no açougue? Não, você não vai fazer isso no açougue. Você vai botar uma carrinha de pipoca ali. Mas você tem maneiras até de apresentar o seu produto que na hora que ele chegue... Nossa, essa alcatra aqui, ela tá diferente. Então, assim, é sutil. São aquilo que eu falei, são os detalhes, né? Os detalhes sendo vistos de maneira completamente diferente.
A gente tem um exemplo disso que a gente viveu junto. Que exatamente numa coisa simples, fica uma experiência muito maneira. Que, ó, você não vai lembrar. Quer dizer, você vai lembrar, mas não vai associar. O picolé do Minion.
Ah, sim.
Cara, que é um negócio assim, super maneiro. De banana, não era?
De banana.
Cara, a gente foi ali, tipo assim, sem pretensão. Pô, que maneiro. Vamos ver esse picolé, né? Qual é a dele.
É, criar um conteúdo aqui, comprar
é muito maneiro. Tem todos. A maioria dos personagens, não tem todos, mas tem um vilão, tem o. Tem aquele laranja que eu esqueci o nome, enfim.
Vector.
O Vector e tal. E tem um Minion, tem um do Minion.
Que é de laranja, o sabor de laranja.
É muito maneiro, legal. Cara. É muito maneiro. E é um negocinho pequenininho, assim, tipo, de tomar um sorvete ali, como fosse, né? Tipo, logo na entrada ali do Minion tem um. Um negócio assim, não lembro quanto é que é, sei que foi gostoso, a gente comprou sem saber de que era. Você tem ideia.
Você comprou, tipo, é de Minion.
Não,
céu,
é de Minion.
Vamos lá. Provar o picolé do Minion.
Ficou ali uns minutinhos de que é. A banana, aí na dúvida é banana. Aí fomos lá
foi
ver.
Era banana.
Mas é muito gostoso. E é um Minion, pra quem nunca viu, puder pesquisar aí uma imagem, é um picolé que é um Minion, entendeu? E tem outros personagens.
É igual o picolé do Mickey. Né? Você tá comprando o picolé do
Só
Mickey.
Só que eu tava na Universal.
É. Não, entendeu?
Tipo, que maneiro isso, sabe?
E assim, um copiou do outro, quem copiou de quem?
Cara, no final,
porque no final tá todo mundo pensando na melhor experiência que eu posso trazer pro cliente que
uma
tá
experiência
ali.
Pra tomar um picolé.
É.
Quando, tipo assim, levei minha filha pra tomar um sorvete, experiência ruizona. Entendeu?
Não precisa falar o nome.
Não, Jaconé, tá no Jaconé. Alô, Jaconé, vamos melhorar aí o sorvete. E aí, Ruizão, não tinha nem onde sentar e tal. Porra, um picolé do Minion, cara. Foi lá, já tomou picolé do Minion. Foi muito maneiro. É um exemplo que eu acho que detalhezinho, o cara consegue elevar a tua experiência, entendeu?
Sim, até mesmo a pipoca de banana.
Pipoca de banana.
Pois é, do Minion, também, a pipoca do Minion.
Pois é, tem que andar mais com a Mariana.
Só tem lá, eu acho que só tem lá, porque é pipoca de banana, como é que tu vai achar em qualquer lugar?
É.
Muito boa.
Muito boa.
Se tu gosta de banana, é pipoca de banana. É isso.
É muito boa. O Ricardo não gostou, mas o Ricardo também.
Ah, Ricardo é chato. É porque a banana, ele não gosta de coisa de banana. Ele gosta só de. A fruta
mas
banana.
Mas comeu metade do meu picolé.
Não, picolé
não. Aí, viu?
Não gosta de banana. O picolé tava bom.
Comeu metade do meu picolé. $8.
Não fez sentido.
Dá $4 aí.
Era banana, tanto que a gente ficou na dúvida.
É,
o gosto forte de banana.
Era banana sem ser banana.
Não era aquela coisa...
Era sutil. Mas a pipoca de banana tem gosto de banana. É muito bom. Muito bom. É mais doce.
A gente pegou uma vez só, a gente deu mole. A gente podia ter...
É porque também a gente tava sem tempo, né, irmão?
Normalmente você tá correndo, né?
A
gente tava trabalho, né?
Pra criar conteúdo, aí era certinho. Tem que gravar não sei onde, Aí tem que gravar de dia, porque de noite aí o anúncio aí... Passa patrocinado pra você.
Aparece aí pra galera, Mariana.
Não dá pra gravar de noite, tem que ser de dia. Aí tinha hora, por causa do pôr do sol. Eu não sei. Enfim. Mas valeu
missão.
A pena.
Mas foi muito bom. Legal. Foi legal. Você falou, você deu uma passada aí pelo Grand Floridian. Você visita, quando você vai lá, você visita o hotel pra ver experiência de hotel também?
Ainda não.
Cara,
ainda
vai
não.
No Animal Kingdom Lodge. Por favor. É o melhor que tem, cara. Vai e um dia...
Nunca fui. Spoiler.
Nunca passei
Ele
na
nunca
porta.
Foi.
Mas é o hotel que tem lá o safári, tem a girafa e tal. Tem um restaurante muito bom que eu tô sabendo também.
É.
Lá embaixo e tal. Vale.
A Disney cada vez mais ela tá investindo bastante nessa questão hoteleira. Assim. Ela tem cada vez mais investido. Eu tenho estudado muito a questão de hotel porque eu já fiz alguns trabalhos para alguns grupos de hotéis. Já fiz um trabalho para o Grupo Wish, que é o quinto maior grupo hoteleiro aqui do Brasil. Hoje a gente está com uma rede também que eu estou auxiliando. A gente tem até uma palestra agora daqui a daqui a um mês e depois a gente vai fazer outra. É uma rede que tem em Rio das Ostras e tem em Conservatória. Então a gente também está auxiliando e, lógico, para eu auxiliar, eu preciso estudar. Então, eu acabo me aprofundando bastante. Então, algumas coisas que a Disney hoje utiliza nos hotéis dela e que ela faz e que, no geral, os outros hotéis não fazem. E são pequenos detalhes. Um, que para mim, assim, é surreal. Todo hotel da Disney, quando você entra, tem um quadrado. na entrada. Aí eu falei, não é toda. Eu fui ver, até os mais simples tem. Ele tem, na hora que você entra, tem a porta, ou a porta giratória, ou a porta automática. Independente da porta, você tem um quadrado de uma outra cor. E dentro daquele quadrado sempre tem um colaborador da Disney. Sempre tem. Independente do dia, do horário, sempre vai ter um colaborador da Disney parado ali. Único e exclusivamente para te recepcionar com um sorriso, desejar boas-vindas no hotel, já te direcionar para onde você quer. Você está indo para o quê? O check-in? Check-in ali? Não, você está indo para o seu quarto? Como é que foi seu dia? Conversar com...
Gente!
É uma coisa tão pequena. Aí você fala, não, Felipe, pô, isso é custo. É, depende. Você está querendo encantar seu cliente para que ele retorne? Isso é um custo. Você está querendo criar memórias no seu cliente para que ele retorne e gaste mais? Porque, querendo ou não, uma das coisas que eu aprendi é a Disney, ela entra no nosso coração para chegar no nosso bolso. Ponto.
É,
é uma empresa como qualquer outra.
É.
Eu tenho ações da Disney. Eu tenho ações da Disney. Então, assim, eu como acionista dela, cara, eu quero que ela continue crescendo.
Eu como acionista, não. Essa aí, olha...
Ué,
eu como acionista.
Eu tenho ações.
Tá certíssimo, acho que tá justo.
Não voto, não tenho poder de voto.
Ainda não.
Eu sou zero.
Ainda não.
Eu tô 0,0 pentelésimo lá.
Ainda não vota. Ainda
mas
não
tem
vota.
Ali, tem as minhas açõezinhas da Disney. Então, cara, eu como acionista, eu quero que a ação cresça. Né, eu comprei a ação lá atrás por 40, hoje está 60 alguma coisa. Quanto mais ela cresce, mais meu capital cresce.
Exato.
É assim. Tá, chega na Disney e fala assim, me trata bem porque eu sou acionista daqui, meu irmão. Faço parte do grupo de acionistas, me trata bem.
Ai, ai.
Mas eu não sabia esse negócio do hotel, não, que ficava alguém ali. Nunca, na verdade, eu nunca fiquei em hotel da Disney.
Não, eu,
né,
também. Fui obrigado
a visitar uns dois ou três aí.
Foi obrigado?
Obrigado.
Foi difícil maior... pra você?
Não,
conta pra mim como é que foi essa obrigação.
Não, dá vontade de ficar lá, cara. Dá vontade. É muito
ele
bom.
Não gosta.
O mais simples é bom.
Porque ele é invejoso. Ele tem inveja das pessoas.
Que estão ficando.
Que estavam ali,
né,
na piscininha e a gente suando.
3 horas da tarde. O povo na piscina, cara.
É.
E a gente de preto. Ué. A gente de preto gravando.
É, suando. Entendeu?
Eles estavam de férias.
Né? Pois é. Entendeu?
Entendeu?
E até os hotéis que teoricamente são considerados mais simples, né? A linha inicial.
Aham. Uhum.
Já é maravilhoso.
Não, já te
já
entrega,
é maravilhoso.
Já te entrega uma experiência, assim. Eu tenho algumas metas que eu quero, enfim, entre elas fazer, ficar nos hotéis, rodar. Principalmente os cruzeiros, eu adoro cruzeiro, adoro viajar de navio, uma coisa que eu sempre gostei. Tem gente que não gosta, fala que é viagem velho, que é assim, mas é uma experiência. Eu fiz uma
viagem
agora,
velho?
É, falam que, ah, pô, você vai pra cruzeiro.
Tem bingo, né? Tem bingo.
Tem bingo. Pô, bingo é maneiraça, você fica lá, enfim. Mas
bingo é maneiraça.
É maneiraça.
Pô, mas eu acho legal.
Não,
também.
Mas a
experiência. Dependendo
do brinde. Não, mas a experiência. O brinde era. Chegava a $25,000, mas ninguém.
Ah, tá vendo?
Aí outro era $1,000. $1,000.
Porra, $1,000?
$1,000? Que brinde é esse, meu irmão? R$5.000?
Tá vendo?
Num bimbozinho?
De bobeira? Ali,
de bobeira?
Ah. Num dia que tava chovendo, que você não ia fazer nada no navio.
R$5.000.
Mas assim, aí foi legal porque nessa última experiência, foi em janeiro agora, eu fiz um cruzeiro. Aqui a gente foi até, eu e minha noiva, a gente foi até Argentina, Punta del Este, Montevideo.
Passou por baixo ali? Que saiu daqui?
Sai do Rio, eu saio do
aí
Rio.
Aí passa por baixo lá?
Vai pro...
É, ali onde é da merda, né? Tu sabe, né?
Não,
mas ali vai. É osso ali, tu passa... Ir pra Argentina daqui pra lá, tu vai lá por baixo do continente.
É, mas ali não
é
deu,
ali
graças
que...
a Deus foi, mas foi tranquilo. Foi uma viagem leve, foi de boa.
Ali é sinistro.
Mas eu fiz a visita nos bastidores. Eu nem sabia que tinha quando a gente chegou
bastidores
lá.
Bastidores do navio?
Bastidores do navio. Então foi muito legal, uma experiência incrível. Eu tô até pra gravar um conteúdo pra falar um pouquinho de como é que foi essa experiência e fazer um contraponto com a minha visita os bastidores na Disney. Apesar de não ter ido nos túneis, a gente visitou os bastidores do Magic Kingdom, fui na área de lixo, fui na área, né, na estação de tratamento, na estação de tratamento de água, a gente visitou aonde tem a parte toda de rouparia das... Você faz isso até no trem, mas a gente viu por um outro ângulo, né? Então, assim, foi bem legal e foi bacana olhar, com esse olhar, olhar os bastidores do navio. Então, o navio que eu fui, ele tem 15 andares, acho que 15 ou 16 andares. É, 16 andares. O público, né, os passageiros, eles podem ir até o quinto. Então, até o quinto andar é o nível que você normalmente sai para fazer as visitas.
Uhum.
Só que ele tem 5 andares para baixo, que ficam totalmente dentro da água. Uhum. Né? Você não tem acesso, não tem janela. E você vê uma operação funcionar em que, assim, surreal, de comida.
Imagina.
De estrutura, de logística. A parte de lavanderia deles, tudo automatizado, as máquinas funcionando. Então, assim, foi uma experiência bem, bem maneira, assim. Todo o controle que eles têm, principalmente de comida, né? Você tem um controle muito rígido, você tá dentro de um cruzeiro. Se alguém passar mal, não é uma pessoa passando mal, todos passando mal. Imagina todo mundo passando mal dentro de um cruzeiro. Você não tem estrutura. Então, assim, todo esse controle que eles fazem, a forma como eles descartam o alimento, porque eles fazem um descarte de alimento no mar.
É mesmo?
É.
Gente, aí, ó.
É um spoilerzinho até de um videozinho que eu vou botar
Caribbean,
lá no meu...
Não pode, Royal Caribbean, não pode.
É, então, mas eles fazem isso, tem toda a normativa, né? Seguindo toda a normativa internacional. Então, passa por um processo onde a comida... Que é a comida que sobra, né? Enfim, as sobras de restos de comida, eles passam por um processo onde ela é totalmente desidratada. Aí desidrata ela e quando está a 200 quilômetros da costa, eles fazem um descarte no mar. Que aí aquilo vira, acaba virando comida para os peixes.
Caraca, nossa, que legal!
Sinistro, hein?
Eu não sabia disso. Aí você vê o processo, como é que é feito, tudo. É bem legal. Foi uma experiência para quem gosta de experiência, quer conhecer o bastidor, quer entender um pouco mais do formato de como é que as coisas funcionam. Foi bem legal.
Sinistro. Você falou que foi no Magic Kingdom, na parte do lixo, na onde eles... Como é que eles fazem? É verdade aquele lance da lixeira que tira por baixo?
Uhum.
Em todas elas?
Não são todas. A grande maioria.
É um túnel? O que é aquilo?
É um tubo.
Que suga?
É um tubo que suga. São uma série de assim, como a gente não visitou por baixo, aí eu só vi por fotos, algumas fotos que tem, até no workshop que eu tenho, eu mostro uma dessas fotos, que aí você tem uma série de túneis ali, de tubos, que recolhe e suga todo esse lixo e leva todo ele para a estação de tratamento.
Gente, você botar a mão ali, não
mas
puxa, não?
Mas é por isso que quando você chega, independente do lixo, que você não tem cheiro, você não consegue sentir cheiro de lixo ali dentro. Cara, se eu for parar, assim, lá no workshop eu apresento, se não me engano, são 15 detalhes, porque como eu trabalho com a magia dos detalhes, são os detalhes que fazem toda a diferença. Cara, um detalhe, você acabou de voltar de lá, então assim, acho que vai ficar legal. Você por acaso sentiu, percebeu mosquito dentro da Disney?
Não, de jeito nenhum.
Nem mosca?
Não.
E assim, mas não é quando você começa a pensar de forma mais racional, você tá num lugar que é quente, pantanoso.
Sim, Flórida.
Que, cara, tem rio, água parada o tempo inteiro e você não tem um mosquito ali.
Seis da tarde, na hora do mosquito, né?
Dentro do Animal Kingdom, então?
Você não tem. Por quê?
Porque, né? Tipo, floresta.
Eles têm hoje o maior tratamento contra mosquitos do mundo. Um dos maiores tratamentos contra mosquito do mundo. Eles têm a parte onde tem água parada, onde teoricamente deveria ter água parada, eles fazem de alguma maneira para não ter água parada. Todos os lagos têm uma quantidade grande de peixes para comer as larvas. E os peixes, eles são vistos no final do dia para entender se comeram alguma larva ou não.
Não.
Eles têm galinhas. Tem galinhas que rodam o campo ali, enfim, cara, sério, tem uma série de coisas assim.
Tá indo de quê, cara?
Não, porque eu tô falando, ele tá achando que é sacanagem. Não é sacanagem.
Não, vamos lá. Pera,
eles borrifam.
Muita coisa, calma.
Eles borrifam duas vezes por dia. Tem duas. Em dois momentos do dia, eles borrifam como se fosse uma essência, um mata-mosquito, tipo um.
Sim, sim.
De alho. Só que a gente não sente cheiro de alho lá em momento nenhum, mas é justamente também para ajudar. Então, assim, é um sistema que é muito controlado. Para quê? É um detalhe que quem vai lá... Ninguém deve saber disso. Mas é aquilo, você chega na sua casa que você alugou, você chega no hotel, no final do dia, cheio de picada, experiência vai ficar como?
Tá doido,
agora, você chega sem... Ah, não teve. Beleza, mas não teve porque tem todo um trabalho gigantesco por trás para que aquilo não tenha. É detalhe, cara.
Cara, e é um negócio que você nem para pra pensar. Não. Tipo, eu não chego em casa e falo, caramba, nenhum mosquito me picou hoje. Tipo, eu não penso nisso.
Não, ninguém pensa
mas
nisso.
Mas se fosse ao contrário...
Como eu, né? Que
se eu chegasse, tipo, e tivesse um monte de mosquito...
Você, com certeza.
Entendeu?
A
experiência...
galinha é usada pra quê?
Ela roda... Não, ela roda. É porque ela, na hora que ela tá mordendo lá, eles fazem, enfim, ela come a larva do mosquito. Ela, enfim, nos lugares onde estão mais pantanosos. Não é em todo lugar lá.
Entendi.
Enfim. Aí eles fazem como se fosse uma... Não é pesquisa, mas eles fazem Ah, agora você trouxe assim...
Faz um estudo, sei lá.
É
um
tipo
estudo.
Mas não é estudo. É um negócio... Ai, meu Deus. É como se fosse um estudo para ver se aquela... Se ela está infectada por algum tipo de larva de mosquito. Aí eles fazem lá um estudo.
Gente!
É uma coisa simples, cara, mas... que faz diferença na hora da percepção.
Uhum.
Pra saber se tem larva de mosquito ali ou não.
Pra saber se tem ou não tem, pra saber se tem que borrifar um pouco mais ou não, enfim.
Quem entendeu?
Entendi.
Ele solta a galinha, pra galinha comer a larva. E aí depois ele pega a galinha, deve abrir
faz
a galinha pra
de
ver.
Sangue.
Não, 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 tem que abrir a galinha, não.
Pelo
faz,
amor
não,
de Deus.
Não, a galinha não vai falar se comeu a larva
faz,
do mosquito.
Deve fazer
não.
Um exame de sangue,
tá bom,
tirar
faz
uma
faz um exame de sangue na galinha pra saber se a galinha comeu uma larva, pra saber se tem mosquito.
Cara, são detalhes
genial.
Que assim, você para e pensa assim, pô, Felipe, mas faz sentido ter isso? Faz, justamente pela percepção sim. Que você acabou de me falar. Se você chega no hotel, tá toda picada, fala, pô, claro. A Disney foi ótima, mas cara, é muito mosquito.
Sim. A tem gente que tem alergia
a
mosquito.
A sua percepção, ela não vai ser da mesma maneira, ela não vai ficar igual. É igual a entrada do Magic Kingdom, né? Quando você entra no Magic Kingdom, que é aquele momento incrível que
sim.
Todo mundo quer ir.
Ver o castelo.
Ver o castelo. É uma subida, uma descida ou uma reta.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's Olly.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Numa reta?
É,
calma. É uma descida. Agora eu tô
não
na dor.
Não sei, eu acho que é uma subida.
Não, eu acho que é uma reta.
Não, mas você acha que é uma
reta? A minha percepção é uma reta, porque eu não sinto que eu tô descendo nem subindo.
Eu acho que é uma subida.
Mas agora você me pegou.
Então, tem pegadinha aí, né?
Então, mas se você acha que é uma subida, mas é uma subida por quê?
Porque na descida você vai menos cansado pra ir embora.
Então, tem tudo a ver com o que você tá falando. É, quando você entra, como que você chega no parque da Disney? O dia que você vai na Disney, como é que você tá? Chega lá 8 horas da manhã, você tá como?
Cheio de energia.
Energia, animado pra caramba. Você quer tirar aquela foto em frente ao castelo da mais rápido possível. Então você vai andando. Chegou lá, cara, você tirou aquela foto linda. Você tá na subidinha, você não percebe aquilo. Agora, 8, 9 horas da noite, como é que você tá?
11 horas da noite, 10 horas da noite.
Cansado, caraca. Suado, mal. E
assado.
Assado. E o que que normalmente acontece naquele momento ali do castelo, das fogos? Aquela aglomeração de pessoas gigantesca. São 100 mil, sim. 50, 60
saindo
mil.
Saindo normalmente no mesmo horário, todo mundo junto.
Como é que você faz para conseguir dar fluidez para a saída? Cara, é uma descida que você não percebe que você está descendo, mas é para dar fluidez também, para que as pessoas saem mais rápido, ou seja, para não ficar aglomerando ali, você não tem aquela percepção negativa, pô, tá ruim. Tanto que qual que é uma das maiores reclamações que as pessoas têm quando vão embora do Magic Kingdom? Não é a saída, é lá no monorail, é para pegar a fila, é a fila, porque ali não tem o que fazer, mas assim, pode até melhorar aquilo, tem até o que fazer, sim. Mas a saída do parque pensado é para isso, para justamente você...
Será que o Hollywood é assim também? Porque o Hollywood também tem, né?
Mas eu acho que o Hollywood, eu não sei se foi pensado nisso, porque, assim, também eu não imaginava, né? A gente tem que pensar a cabeça do Walt.
É.
Lá,
imaginava que o MGM...
Há 50 anos atrás, quando ele criou o Magic Kingdom, mas foi pensado dessa maneira, porque seria uma aglomeração de pessoas e...
E era só o Magic Kingdom, né?
É, e era só o Magic
Kingdom. Só ele, então era uma coisa, né,
cara? Cara, é detalhe.
Cara, eu tô chocada até agora.
É detalhe.
Agora eu vou ter que voltar pra Disney, né? Pra prestar atenção nisso.
É só pegar uma bicicletinha, parar ali lá em cima e deixar que ela vai...
É por isso que a...
Ah, eu vou pegar um bicicleta. Tá, próxima vez, galera.
Pega um carrinho, deixa o carrinho parado ali pra ver se ele desce sozinho.
E é por isso que é a magia dos detalhes, porque assim, é muito detalhe. Se você parar a pensar, é muito.
Não, depois
é a soma, de todos esses detalhes,
sim,
que fazem com que a experiência que você está tendo ali seja incrível. Então, por isso que quando eu vou conversar né, com alguma empresa, quando a gente vai na palestra, está na consultoria, e eu começo a conversar com eles falando sobre isso, você fica muito distante, né? Cara, a Disney em Orlando é uma empresa centenária, é muito...
Bilionária, bilionária.
Felipe, eu não tenho dinheiro pra fazer isso, não.
Tem dinheiro infinito
pra fazer isso, não. Aí você começa a quebrar isso e começar a trazer pra sua realidade, fica muito mais palatável, fica muito mais fácil você aplicar essa magia, aplicar esses detalhes no seu negócio. Porque no final, independente do tamanho, independente se é Disney, Universal, se é World, se é um açougue, independente do que for, É de pessoas para pessoas. Cara, de pessoas para pessoas, você tem que entender primeiro de pessoas, entender do seu negócio. Entendendo de pessoas do seu negócio, aí você tem que sair da caixinha e pensar na criatividade, em tudo, nos detalhes que você vai entregar a melhor experiência para o seu cliente. Porque é isso que, né, vai aumentar seu LTV, vai aumentar seu CAC, enfim, vai trazer recurso para a sua empresa.
E você acha que as empresas daqui do Brasil, elas conseguem tentar seguir um
caminho? Algumas sim, assim, eu já dei o exemplo da Reserva. Você vê que algumas empresas hoje...
É porque tem um cara lá dentro que...
É, o Rony é diferenciado.
Irado, entendeu?
É, ele é diferenciado. Meu sonho é trocar uma ideia com ele. Eu tenho maior vontade de conversar com ele. Porque, assim, é um cara diferenciado. É um cara que tá pensando...
Ah, se você mandar mensagem pra ele, ele responde.
É.
Ele respondeu a mensagem pra mim uma vez. Pergunta assim, Rony, qual é o propósito da Reserva? Numa época um estudo tá fazendo, aí ele respondeu. O propósito é esse e aquele.
É,
eles respondem.
Lá, né? Ah, boa, então. Já tô com o deverzinho de casa já. É. Mas assim, é porque você se conecta, né? Então você acaba se conectando com empresas que fazem isso. Então, empresas que fazem uma entrega diferenciada, empresas que criam coisas diferenciadas, assim, você tem. Por isso que elas saem da caixinha. Por isso que...
Você falou do Rony, mas parece mesmo, cara. Vou te falar. Se você começa a pensar assim, quando você olha pra Disney, tipo assim, o que os caras fazem aqui é deixar o colaborador encantar do jeito que ele quiser. Esse é igualzinho, entendeu? Ele dá, tipo, quando tu vai trabalhar lá, ele fala assim, ó, você pode fazer o que você quiser. O objetivo é você deixar aquele cliente feliz. E o cara tá comprando só uma blusa.
Cara, vou te fazer uma pergunta.
Entendeu?
Vou te
falar uma blusa. Tá. Aí quando você vai pra Disney, qual é o objetivo? É fazer você ficar feliz lá. Independente de qualquer coisa.
Uhum.
Independente de, tipo assim, cara, eu tenho que te dar 10 sorvetes pra você ficar feliz. Eu vou dar os 10 sorvetes pra você ficar feliz. Porque a gente errou em alguma parada ou algo do tipo, entendeu?
O que que normalmente a gente faz na Black Friday e no final do ano?
Pensando
em pensando em lojista. Vamos lá, eu tô pensando só em lojista agora. Aí você acaba que você pode jogar isso para as outras, enfim, os outros segmentos do mercado. Mas eu, lojista, shopping, rua, enfim, o que que normalmente a gente faz em semana de Black Friday e normalmente a gente faz em final de ano? A gente, como a gente já sabe que vai ter um volume maior de cliente vindo à loja, a gente faz uma contratação.
Sim. Uhum.
Como é que é essa contratação? Como é que é pensada essa contratação? Porque assim, a gente gasta rios de dinheiro para atrair a atenção do meu cliente. Você bota aqui Instagram, Facebook, gasta com televisão, rádio, TV, fazendo propaganda em podcast. Você gasta dinheiro para quê? Para você pegar aquela atenção do seu cliente e você ir trazer ele para consumir lá no seu estabelecimento. Beleza, você conseguiu atrair a atenção, o cliente gostou daquilo, ele está indo e vai consumir, chega na sua loja. Quem que é a primeira pessoinha que tem o contato? Quem que tá ali, o contato da sua empresa, de tudo que você fez, de tudo que você criou, de todo o dinheiro que você investiu. Quem que é a primeira pessoa que tem o contato?
O vendedor.
Que não tá trabalhando, que não tá adequado, que provavelmente não passou por nenhum treinamento, que não sabe qual que são hoje o seu Pareto, quem que é, quais são os produtos que mais vendem, os produtos que menos vendem, não tem ideia de como é que faz um cross. Cara, essa cliente aqui, ela tá querendo esse produto. Pô, você tem que fazer um cross aqui, na hora que você for, leva ela pra na hora que você entregar, já entrega com isso, porque vai completar o look dela, ela vai gostar e ela vai levar, vai aumentar a sua venda.
Uhum.
Não tem um mínimo de preparo. E normalmente,
dá pra aprender isso com a Disney, né?
E normalmente são os menores salários. Normalmente são salários... Os piores salários são para essas pessoas. Então, assim, cara, como é que você vai querer aumentar sua venda, encantar seu cliente, se você, primeiro, remunera mal e não treina? A Disney, eu falei, o primeiro treinamento é o Tradition, mas eles passam por quase 5, uma média de 5 treinamentos ano.
Não,
então,
você
cada
não vai trabalhar se você não estiver pronto. E quando vai com alguém do teu lado ainda, tipo assim...
Te monitorando. É. Você passa por uma série de treinamentos. Eles têm uma universidade dentro de Orlando, justamente para quê? Cara, é treinamento contínuo. Porque uma das coisas que eu aprendi num dos MBAs que eu tenho, eu fiz o MBA na Fundação Dom Cabral. E eu tive um professor chamado Eustáquio, cara, que foi incrível. E ele falou uma coisa pra mim que sempre ficou aqui, ficou gravado. E eu sempre levo, principalmente quando eu tô dando esses exemplos. Treinamento é igual eucaristia, né? Igual catequese.
Uhum.
Eu estudei em colégio católico, né? Lá em Friburgo, estudei no Nossa Senhora das Dores. E, cara, catequese é o quê? A mesma coisa, todos os anos, catequese, aquilo ali. É igual quem tem filho. É não, não hoje, não amanhã, não, 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 não. E vai, cara. E eterno, você não para. Ah, agora eu não preciso mais falar não, porque ela já sabe que ela não pode pegar o celular antes de fazer o deverzinho de casa. Não, cara, tem que falar todo dia.
É.
Se você faz isso em casa, se você aprende isso... Como que o seu colaborador vai colocar em prática o negócio que você fez? Uma palestrinha lá no final do ano, motivadora? Não vai, cara. Eu falo isso com os meus clientes. Eu falo, eu tenho o maior prazer em fazer palestra, adoro subir no palco, eu me encontrei ali, é o lugar onde, e toda, eu embrulho, né, eu cheguei aqui hoje, era 8h40 aqui, né, antes, e cara, já tava ali, tava até trabalhando.
8h40, programa 12 horas da tarde, mas...
Aí fiquei ali mexendo no computador, olhando, mas cara, assim, cara, que pergunta que vai ser, como que vai ser, pô, será que vai estar legal, tá adequado, tá... O dia que eu perder esse friozinho na barriga de subir no palco, o dia que eu perder esse friozinho na barriga de estar aqui conversando com vocês para falar do que eu amo, do que eu... Cara, muda. Vai pra outra coisa. Não faz mais sentido. Uhum. Já não tá mais trazendo esse brilho nos seus olhos. Sim. Já não tá adequado pro que você quer entregar, entendeu? Então eu vejo muita gente reclamando, mas não fazendo o feijãozinho com arroz. Eu volto a falar. O simples, bem feito, colocado com consistência. Cara, tá certo.
Eu falei também. A gente já recebeu muito ex-cast members que fez programas, né, pra brasileiro e tal. Mas é, provavelmente, eu imagino, não tenho certeza, mas eu imagino que o peso do treinamento constante para colaboradores da Disney deve ser muito grande. A gente recebe que esse membro que faz o programa, é aí o ICP, né? Então ele tem o primeiro treinamento, ele fica ali 3 meses, 2 a 3 meses.
3 meses, né?
É.
Sim.
Mas imagina com um cara que fique 1 ano, 2 anos contratado
esse
mesmo,
meu amigo
deve
que
ter uma renovação enorme de treinamento ali nele.
E eles pegam os colaboradores também que se destacam, né? Esse meu amigo que hoje está como garçom lá no Topolinos, ele antes ele foi chefe de treinamento. Então ele tava. Aí, como ele se destacava nos treinamentos, ele também é uma pessoa muito expansiva, fala pra caramba, e é bom nisso. Ele ficou durante um período como chefe de treinamento. Então ele também fazia isso.
Legal.
E esse chefe de treinamento não é que você vai ficar só ali como chefe, não. Você também tá no front. Então, como você também tá treinando e você tá no front, automaticamente, se eu tô vendo um colaborador que não tá entregando, né? Não tá fazendo aquilo de forma adequada, na mesma hora eu tô ali pra corrigir e ajudar. Né? E acho que hoje a gente tem um pouquinho disso, né? Não, eu faço o meu, você faz o seu, eu faço o dele.
Cada um que se vire.
Cada um que se vire e não dá.
O problema é dele.
Eu tava na consultoria ontem de um cliente meu e a gente tá fazendo a promoção de 2 colaboradores, que eles estão virando coordenadores para fazer algumas ações. Só que eles já se falavam entre eles. E um dos grandes problemas é que ele não sabia até onde ele podia ir e até onde a outra podia ir. Eu falei, cara, é o bom senso. Se você está falando algo para ela que vai melhorar o trabalho dela, que vai melhorar o fluxo de processo dela, por que não falar? Agora tudo é a forma como você fala. Se você chegar, tem que ser assim, né? Apontando o dedo, bicho acuado ataca. Ela vai te atacar também. Então, ou ela não vai absorver nada que você está falando. Então, tudo é a forma como você fala. Mas eu volto a falar, isso é muito cultura, né? Tem algumas empresas aqui no Brasil que tem isso, né? Dessa 360. A gente, numa das imersões que eu fiz, a gente visitou a Magazine Luiza. Foi muito legal porque onde você tá, eu tava aqui e a Luísa Trajano tava aí. E ela conversando com a gente. Ela é incrível, uma mulher muito fantástica, assim. Muito fora da curva, realmente. E a gente pôde ir na área de inovação deles. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que antes de ir na área de inovação, ela falou. A gente perguntou para ela o que era inovação, né? Você pergunta para a Luísa Trajano o que é inovação, você vai pensar que é um aplicativo que ela viu lá da China, que ela vai trazer para botar. Falou, não, inovação é você mexer num processo. Às vezes é só colocar isso aqui, seja melhor. Eu estou inovando, eu acabei de inovar aqui num processo, isso está trazendo. Aí ela levou a gente foi, é um andar inteiro, e tinham, se não me engano, acho que 20 squads, né? Que agora... Tá virando um pouco de moda aqui no Brasil, as empresas grandes já têm, que são salas igual, imagina esse aqui, esse estúdio, uma mesona, uma tela, várias entradas de computador, todo mundo sentado para trocar ideia, nivelado. Então pode estar o Fred, que é o CEO da empresa, o estagiário, o diretor e o gerente, todo mundo tem o mesmo poder de voz, todo mundo tem um voto dentro daquele squad para resolver algum problema que seja específico. Ah, a gente está com um problema aqui que eu não sei como que eu vou fazer para o Parque Express crescer de 1.000 para 5.000. Vamos sentar? Todo mundo brainstorm, dali saem várias ideias e todo mundo está nivelado. Então, assim, isso traz o quê? Você traz autonomia, porque imagina para um estagiário estar sentado com um dono da empresa, conversando de igual para igual, sem medo de dar a opinião dele, que às vezes é divergente.
Sim.
Hoje a gente tem medo de colocar a nossa opinião, porque eu vou falar alguma coisa, eu vou ser mandado embora, enfim. Então, é cultural, é um trabalho que você precisa fazer de cultura para realmente modelar e mexer na... Porque isso tudo, no final... é pensado para entregar a experiência, né? A experiência, ela começa interna, né? Eu não vou conseguir nunca entregar. O Alexandre, ele fala muito isso, né? Alexandre Zvignik. Eu nunca vou conseguir entregar uma experiência positiva para o cliente externo se eu não entregar uma experiência positiva para o meu cliente interno primeiro. Uhum. Meu cliente interno, eu estou entregando uma experiência bacana? Está adequada? Porque como é que eu vou fazer para esse cara entregar uma experiência bacana se não está? Esse é um dos grandes problemas que eu visualizo no atual momento que a Disney está passando. Né? Porque pós-pandemia as pessoas elas olham e elas não precisam ficar mais se sujeitando a ganhar 12, 10... $15 a hora para trabalhar no parque. Eu lanço um produto, eu faço um e-book, eu tenho o auxílio do governo que paga ali minhas continhas e, cara, para mim tá tudo bem. Então, a grande maioria desses trabalhos...
Tiveram que se reinventar também, porque mandou muita gente embora.
Exato.
Né? E aí a galera teve que... Cada um teve que abrir uma parada, fazer alguma coisa, então não preciso tanto mais...
As pessoas se reinventando. Então, trabalho. Os trabalhos de entrada, porque a Disney acaba sendo um trabalho de entrada, né? Então... ali do início, né? Quando você começa a crescer na empresa, você se diferencia.
Tem plano de carreira e
você
é um excelente plano de carreira,
E é um plano de carreira excelente, mas é assim, é tipo Starbucks, tipo McDonald's, que você tá ali. Então a galera já não tá querendo. E essa geração mais jovem, que é muito conectada, ela não quer mais ficar ali fazendo aquele tipo de trabalho.
Ah, gente, eu quero.
Então, como é que você
muda? Oh, meu anjo. É, mas aí você tá...
Que isso? Tá... Esporro?
Não, calma aí. Assim, calma aí.
Eu falei da geração mais nova, ele não entendeu. Ele não entendeu a geração mais nova.
Eu sinto lhe dizer, mas você não é geração Z, querido. Você não é geração nova. Eu já não sou a geração nova.
Gente, a câmera tinha que ter na cara malhando com os porros que eu tomei.
Você, você, ó. Coitado. Eu não sei nem se é millennials, cara.
Eu quero trabalhar. Eu falei que eu quero. Trabalhar na Disney, eu fazer qualquer tipo de trabalho. Ficar na cancela, qualquer coisa, eu quero ficar feliz ali, cara.
É muito bom. Mas é que você não é a geração nova. Ele tá falando da geração
nova.
Tem um monte
de senhorzinho lá trabalhando. Tem. Isso é outra coisa que tem muito lá.
Tem.
Entendeu? Os Estados Unidos em si tem
muito política,
isso.
É uma política.
Mas na Disney, cara, é muito senhorzinho, cara.
É, isso é muito legal.
É uma política que eles fazem justamente porque lá você não tem benefícios e auxílios que tem no Brasil. Você não tem INSS nos Estados Unidos.
Sim.
Então, cara, se você trabalhou a sua vida inteira e você não fez um pé de meia, cara, você não vai se aposentar.
É isso aí.
Acabou. Você vai depender da família ou você tem que retornar ao trabalho. E, cara... E também tem esse lado mais social, de você estar trazendo esse público que, teoricamente, ele não é bem quisto pelas empresas, porque não está entregando mais, enfim, ou que já não tem mais aquela virilidade para estar ali fazendo. Só que, ao mesmo tempo, é surreal você chegar na Disney e você ver aquele senhorzinho te dando tchau. Aquilo te traz
uma paz,
um conforto. E, assim... Você já começa a sua experiência de uma maneira completamente diferente. Porque assim, cara, tá ali, ele tá com um sorrisão, ele tá feliz por você estar ali, só te cumprimentando ou só olhando se o seu ingresso tá ok ou não. Então assim, isso é legal também. Isso gera um rapport ali já imediato que você já se conecta. Porque você lembra da sua avó, você lembra de pessoas mais velhas que tá ali. Então também tem estratégia também, mas lógico que pensando sempre numa melhor experiência, né?
Olha, gente... Que legal. E, cara, e como é que é a questão de imersão, de palestra? Você hoje trabalha com isso? Como é que funciona esse teu trabalho?
É, assim, hoje... Eu hoje
faz um monte de coisa.
É, hoje eu tô administrando o tempo. Assim, eu tenho 6 formações em produtividade. Né? Eu gosto muito desse local, desse lugar da produtividade, porque todo mundo procrastina. Eu sou procrastinador, por isso que eu venho estudo. Estudo muito produtividade para... Às vezes, cara, eu tô produzindo ou eu tô me ocupando, né? Uhum. Aquele sentimento, né? Você chega no final do dia, cara, cansado, o que você fez? Nada. Nada do que eu tinha que ter feito eu fiz e tem assim...
Só se ocupou.
Só se ocupou, né? Então hoje, como é que eu tô dividindo, né? Eu tenho meu trabalho na Unimed, né? Eu tenho lá os setores que eu tô coordenando. Paralelo a isso, eu sou sócio, né, de uma consultoria chamada PBS Brasil, onde a gente entra nas empresas mexendo em gestão. Então, eu tenho sócios que trabalharam na IBM, na Coca-Cola, trabalharam na Oi. Então, eles agregam muito valor. Eu sou mais jovem dentro dessa consultoria. E todos os clientes, eu entro com a parte de experiência do cliente. Então, a gente vai e faz uma análise da experiência que a pessoa está entregando, o que a gente pode auxiliar. Aí, nisso, eu sempre faço uma palestra para nivelar conhecimento. Então, a palestra que eu tenho, que é a palestra Disney, enfim. Eu tenho 4 palestras hoje, dependendo do que o cliente precisa, a gente coloca isso. E depois eu entro com o workshop, que é o workshop é uma metodologia onde a gente cria as chaves, que são os pilares da Disney, né? São os pilares, que é o que norteia o colaborador. Então, na Disney, o colaborador ele sabe muito bem o que ele precisa fazer, porque ele tem lá
claro.
A segurança,
claro.
A cortesia, a inclusão, o show e a eficiência. Ele sabe, tá claro.
E ele para um processo, por exemplo, se a segurança não
acabou.
Tiver... para tudo, ele para a segurança tudo em primeiro lugar, não tem
segurança. Tem um tempo já, mas o cara pedindo a mulher em casamento.
Eu uso
pô.
Esse vídeo no meu, na minha palestra,
o
exatamente.
O Cashman foi lá e tirou.
Ele foi lá e tirou.
Aí eu pergunto.
Pela segurança.
E eu sempre pergunto, cara, ele tava certo ou errado? Todo mundo, nossa, acabou com a experiência, foi horroroso, foi horrível, não tinha que ter feito isso. Eu falei, cara, infelizmente ele foi extremamente assertivo, só que o problema é que ele foi assertivo demais da conta.
Uhum.
Ele podia ter tirado de uma outra maneira, mas assim, ele não fez errado, ele fez o que ele é treinado para fazer. Então a gente entra com essa metodologia justamente para criar essa base. Então eu vou lá, a gente só cria 4 dentro da metodologia, né? Eu não crio 5. A Disney demorou 60 anos para criar a quinta chave, né? Vamos com calma, né? Para que
uhum.
Vamos fazer 4, começar devagar. Então eu entro na empresa e a gente cria 4 chaves. Então, aí, enfim, na farmácia de manipulação que hoje eu faço consultoria, eles não botaram como 4 chaves, botaram como 4 cápsulas. Cada um bota
legal,
de acordo.
Legal.
É, cada um bota de acordo com os seus valores, sim. O que tá ali.
Carinha.
Aí em cima disso a gente tem todo um processo da consultoria para estar entregando essa experiência para o cliente, validando em cima de uma metodologia que, teoricamente, é a metodologia da Disney. Por isso que ela é completamente adaptável para qualquer lugar.
Uhum.
E também a mentoria online, mas a mentoria online ela está fechada agora, mas a gente deve abrir agora em maio.
É o que? Curso?
É. Essa é uma mentoria que a gente vai... É uma mentoria em grupo e uma mentoria individual que a gente vai estar fazendo, mas vai ser mais em maio. Aí vai ter uma imersão, 3 dias comigo, onde eu vou estar entregando também conteúdo, estar falando com o pessoal, estar falando com o público, né?
Legal, isso aí.
Abrindo, né? Porque assim... Eu tenho minha formação principal é publicidade e propaganda e eu tenho 3 MBAs. Eu tenho gestão de pessoas, gestão de negócios pela Dom Cabral e gestão de negócios com ênfase em saúde na FGV. Além desse monte de imersão, curso que eu venho fazendo, curso online, já fiz curso do Primo Rico, curso de tudo que você imaginar, eu gosto, sempre gostei. Só que é muito legal isso para mim,
sim.
Atrás do meu computador. O que eu tô agregando valor? Eu tô agregando valor para quem? Eu tô falando com quem? Então, cada vez mais, hoje eu quero estar falando com mais pessoas, entregando conteúdo para mais pessoas e levando a Disney para mais lugares, né? De uma maneira diferente, de uma maneira mais, não profissional, mas de uma maneira mais estratégica, pegando exatamente o que a Disney faz, mas de forma estratégica, potencializando as empresas, independente do tamanho dela.
Bacana. Então, são empresas que procuram vocês para poder fazer.
Isso, assim, empresas procuram a gente lá, direto, no PBS. Eu também tenho o meu MEI, então tem um monte de coisa também que eu faço por fora também sozinho. Tem algumas empresas que hoje eu estou atendendo, principalmente Unimedes hoje que eu atendo por isso. Então tem meu Instagram, depois o pessoal vai estar aí.
Pode falar aí.
Deve estar na descrição também, é o @FelipeLontra. Não tem outro, porque é PHILLIPE Lontra. Então ali também tem...
@FelipeLontra.
Isso. Aí ali também é um canal que as pessoas podem estar vindo, conversando. Eu tento...
Tanto pessoas quanto empresas também podem mandar mensagem.
É normal. Até porque, assim, como eu tenho formação em coach também, então, assim, eu não trabalho com isso. Eu não trabalho hoje atendendo mais, enfim, eu não faço mais nenhum trabalho dessa maneira. Mas muita gente me pede ajuda para mentorar em relação à carreira. Felipe, pô, eu tô meio perdido. O que eu faço? Para onde eu vou? Então, individualmente também eu ajudo. Às vezes é uma pessoa que está... trabalhando dentro de um setor que trabalha com a experiência do cliente. Cara, o que eu faço? Então, a gente também auxilia, ajuda. Então, independente se é pessoa física ou pessoa jurídica, independente do porte ou tamanho da empresa, a gente tem condição de poder estar auxiliando e ajudando.
Bacana. Então, se quiser trabalhar numa empresa, né, quer mudar de carreira ou tem uma empresa, @FelipeLontra.
Isso.
No Instagram, manda mensagem lá pro Felipe.
Com PH e 2Ls.
PH e 2Ls. Meu Rafael também é com PH.
É com
sabe
PH,
que às vezes a pessoa chega pra mim e fala assim, eu falo, Rafael, com PH. PH onde? Eu falo, onde você quiser. Pode botar onde você quiser o PH pra mim, entendeu? Eu aceito. Pode botar o PH onde quiser.
É
já muito... pergunto, sério, juro por Deus.
Eu acredito.
É.
Eu não duvido.
Acontece. PH onde? Eu falo, meu amigo... Escolhe aí onde
no
fica
final,
melhor.
No final.
Onde fica melhor pra você. Cara, obrigado de coração por ter vindo. Obrigado por ter dedicado teu tempo. Obrigado por ter ensinado pra gente um pouco aí o que, que a Disney... como ela tenta melhorar e como ela tem tradição pra poder deixar uma experiência do cliente elevada, assim, cara. Pô, bacana. Muito legal. Gosto muito desse tipo de assunto, porque é um assunto... É o por trás ali, né? Do que...
E assim, não dá pra tapar o sol com a peneira, né? Tem erros, tem problemas, a gente sabe.
Deve ter mesmo.
Independente do tamanho. Então, o nosso papel, que é justamente olhar esses erros e ajustar. O papel deles lá é o quê? Ajustar esses erros que estão acontecendo para cada vez mais potencializar e melhorar a experiência do cliente. Para que mais pessoas, né, queiram e tenham vontade. Né? A Disney, o ingresso dela... de 1980 até agora, né?
Sim.
Provavelmente vocês já devem saber, né? Cresceu 3.800%. E vem aumentando anualmente.
E a inflação não cresceu isso tudo.
E, cara, e o parque tá mais vazio?
Não.
As pessoas vão deixar de... A primeira vez que eu fui na Disney, eu dividi em 18 vezes. Cara, se eu tiver que parcelar pra ir novamente... Cara, eu parcelo. Se eu tiver que parcelar mais, eu vou parcelar. Se eu não der pra ir agora em junho, eu vou em setembro. Mas assim, eu vou deixar de ir na Disney? Claro que eu não vou deixar de ir na Disney. Mas por quê? Não é pelo preço que eu tô pagando. O preço eu sei, dói. Ainda mais quando você retorna, você fica lá lembrando o seu cartão de crédito. Né? Aquilo ali batendo. Mas cara, e o valor? E as memórias? E tudo que tá sendo ali construído? Sim. Então, acho que quanto mais as empresas entenderem que elas precisam criar memórias nos seus clientes, cara, eles vão voltar com certeza.
É isso.
Perfeitamente.
Perfeito.
Galera, muito obrigada. Deixa seu like no vídeo, engaja aí, que ajuda a gente. Batemos 3 mil inscritos. Vamos rumo aos 4. Então se inscreva se você ainda não é inscrito. E se você quiser participar do História de Orlando, manda mensagem lá no Instagram, @historiasdeorlando. A gente responde. Quem sabe um dia não é você aqui contando sua história
responde
pra gente.
Meu marido, tá? 200 mensagens pra responder lá.
É, tô... Tá frenético, porque eu pedi pra vocês mandarem já mês passado, entendeu? Mas, ó, uma galera já veio aqui e a gente já falou que é a galera que manda mensagem.
Isso aí.
E, cara,
isso
tô perdendo
não,
tempo
e, assim,
aí.
Isso não é mentira, tá?
Não,
isso é,
mentira.
É verdade. A gente se conheceu num evento Disney aqui no Rio.
Verdade.
Aí no evento eu fui apresentado ao Rafa. Falei, cara, pô, eu tenho maior vontade. Eu gosto de falar,
sim,
eu gosto de passar, se pintar a oportunidade. A agenda foi complexa pra gente poder, né? Teve que vir num dia que chove, não chove, vai cair o mundo, não vai cair o mundo, vai dar, não vai.
E a calama não acabou, não, gente.
No final deu tudo certo.
Quase que acabou.
Veio aí.
Quase que o mundo
aí
acabou.
Show, muito obrigada, galera.
É
até
isso?
O próximo domingo.
Então, até o próximo domingo, pessoal. Tchau,
abraço,
tchau.
Gente.
Uhul! Eu vou atrás daquela galinha lá.